Muito bem, boa tarde, senhoras e senhores deputados, senhor ministro, senhores membros do governo, bem-vindos uma vez mais à Comissão de Negócios Estrangeiros. Vamos então hoje proceder à audição do senhor ministro dos Negócios Estrangeiros no âmbito do número 2º do artigo 104 do Regimento da Assembleia da República. Vamos obedecer, como é habitual, à grelha de tempo que consiste numa primeira ronda, que contará com uma intervenção do governo durante 15 minutos. Depois, um representante por cada grupo parlamentar, 5 minutos cada. Resposta do Sr. Ministro ou qualquer membro do Governo, 5 minutos igualmente. Passaremos à segunda ronda. Os seus deputados podem inscrever-se, se assim o entenderem, para a segunda ronda, desde já. Os seus deputados disporão de 3 minutos cada um, em blocos de 5 ou 10 intervenções, após o que o Sr. Ministro disporá do tempo equivalente para responder. Em caso de necessidade, haverá lugar uma terceira ronda, que será igual à segunda, dispondo cada deputado de menos um minuto na anterior. Posto isto, vamos então iniciar os nossos trabalhos de hoje e dava a palavra ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. E creio poder ser de interesse dedicar a esta intervenção inicial dois tópicos. O primeiro corresponde a um pedido expresso da Comissão e, portanto, pronunciar-me-ei sobre a situação na Venezuela e as consequências que daí decorrem para a política externa portuguesa e a nossa política de comunidades. E depois darei conta à Comissão dos contactos que pude ter na semana passada com autoridades norte-americanas sobre questões quer de natureza multilateral, quer de natureza bilateral. Começando, portanto, pela Venezuela, todos nós sabemos que nós temos um triplo interesse na Venezuela e nas relações com a Venezuela. Em primeiro lugar, e o mais importante motivo, por causa da dimensão da comunidade portuguesa, há 176 mil pessoas inscritas nos consulados, nos serviços consulares de Portugal na Venezuela, e se nós considerarmos o conjunto da comunidade lusodescendente, ela é da ordem das várias centenas, das muitas milhares, centenas de milhares de pessoas. O segundo interesse tem a ver com o relacionamento económico que é relativamente desenvolvido entre os dois países e os interesses das empresas portuguesas que investiram na Venezuela ou que têm relações comerciais com parceiros venezuelanos. E o terceiro motivo de interesse é a tradição de relações político-diplomáticas bilaterais relativamente estreitas e o facto de ambos os países pertencerem a organizações comuns, a mais importante das quais, para além naturalmente das Nações Unidas, é a Conferência Ibero-Americana. Há três planos, portanto, em que, do ponto de vista das responsabilidades próprias do Ministério dos Estrangeiros, nós acompanhamos com muita atenção a situação na Venezuela. O primeiro plano diz respeito à evolução política recente e àquela que se pode antecipar em relação aos meses mais próximos. O segundo é o plano da segurança e do bem-estar da comunidade portuguesa e lusodescendente residente na Venezuela. E o terceiro é, naturalmente, o plano do relacionamento bilateral, quer económico, quer político. A evolução política venezuelana, na parte que tem interesse para Portugal, que evidentemente não é parte na política interna venezuelana, e portanto nós só olhamos para a situação política venezuelana na medida em que ela tem consequências para a situação da nossa comunidade ou para o relacionamento entre os nossos países. Desse ponto de vista, que é o único que nos interessa, há elementos de preocupação que devem ser assinalados, o primeiro dos quais é a profunda clivagem política que existe hoje na Venezuela e que envolve, entre outros aspectos, uma conflitualidade de duas legitimidades eleitorais contrastantes. aquela que é a legitimidade própria do Presidente e do Poder Executivo e aquela que é a legitimidade igualmente eleitoral da Assembleia Venezuelana, da Câmara Legislativa. Essa profunda clivagem política tem-se expresso também numa incapacidade de superar o impasse no diálogo, na interação política entre as forças adversárias. De facto, os diálogos políticos que têm sido tentados, e o último foi mediado pelo Vaticano, têm sido inconclusivos, para não dizer falhados, o que tem agravado esta lógica, este tom de clivagem e de impasse político. Por outro lado, há evidentes sinais de deterioração da situação económica e social, com recessão económica, hiperinflação e ruptura nos abastecimentos, quer alimentares, quer de medicamentos e outros bens de primeira necessidade. E temos pela frente um calendário político que é exigente, na medida em que está previsto para o próximo semestre a realização das eleições regionais para governadores, que deviam ter sido realizadas no ano passado, e 2018 será o ano de conclusão do mandato presidencial em curso e, portanto, realização de próximas eleições presidenciais. A nossa posição em relação a esta evolução política tem sido de muita prudência, porque nos guiam, em primeiro lugar, os interesses próprios das nossas comunidades residentes na Venezuela. A posição de abertura para falar com todas as autoridades venezuelanas, em particular quer com o Governo, quer com a Assembleia, e naturalmente o acompanhamento das posições que a União Europeia como tal vem tomando e que Portugal influencia juntamente com outros Estados-membros da União Europeia que têm interesses tão próximos como os nossos, desde logo a Itália ou a Espanha. No que diz respeito ao segundo plano, que é aquele que tem a ver com a segurança e o bem-estar da nossa comunidade residente, o que há a assinalar, parece-me, é o seguinte: em primeiro lugar, a estrutura consular, designadamente os dois consulados gerais de Caracas e Valência, têm respondido às solicitações dos nossos concidadãos. Se nós tomarmos como indicador o número de atos consulares praticados, em 2016 foram praticados mais de 109 mil atos consulares, o que representa mais 13 mil que no ano anterior, e dou apenas este indicador para evidenciar que temos procurado que a estrutura dos nossos serviços consulares esteja em condições de responder às solicitações dos nossos concidadãos. Um segundo plano muito importante nesta matéria de segurança e bem-estar da nossa comunidade é o apoio social que pode ser e deve ser prestado àqueles que o solicitam, seja através do mecanismo do apoio social a idosos carenciados, seja do mecanismo do apoio social a imigrantes carenciados, seja apoiando associações, designadamente associações de economia social, que elas próprias apoiam localmente nossos concidadãos. E o que devo dizer sobre isto é que todas as candidaturas e os pedidos que temos recebido têm sido processados e encaminhados, ou para a Segurança Social, ou respondidos por nós próprios, consoante o tipo de serviços que estejam em causa. E, finalmente, há um plano igualmente importante, igualmente crítico, que é a resposta a eventuais situações de contingência que se venham a verificar naquele país e que tenham diretamente a ver com, ou tenham efeitos diretos ou indiretos sobre a segurança da nossa comunidade. Neste plano, compreendam que eu seja o mais económico possível e, portanto, o que eu tenho a dizer aqui à Comissão é que o Ministério dos Negócios Estrangeiros, em trabalho com todos os ministérios e serviços envolvidos, tem os planos de contingência devidamente atualizados. A posição portuguesa tem sido basicamente esta: intensificar a nossa ação em todos estes planos, no plano dos serviços consulares, no plano do apoio social e no plano da resposta a eventuais situações de contingência, e ao mesmo tempo acompanhar e apoiar, designadamente através da nossa estrutura consular no Brasil e da nossa embaixada na Colômbia e da nossa embaixada no Panamá, os movimentos de relocalização de que já há vários sinais de portugueses ou lusodescendentes residentes na Venezuela e que se deslocam ou para o Brasil, ou para a Colômbia, ou para o Panamá, no sentido de apoiar esses nossos concidadãos nessas suas respostas às circunstâncias que hoje enfrentam no país. No que diz respeito ao terceiro nível que identifiquei, aquele relativo ao relacionamento bilateral, a nossa preocupação principal tem sido realizar todas as diligências junto das autoridades venezuelanas para obter garantia de segurança dos portugueses e, designadamente, dos portugueses que, pela sua própria atividade, têm uma exposição especial a riscos, que são os empresários do comércio e da distribuição. E temos, nos últimos dias, dedicado especial atenção aos casos que vêm ocorrendo, neste momento ocorreram dois ou três, envolvendo estabelecimentos de panificação de propriedade de portugueses, dos quais temos conhecimento que pelo menos dois foram sujeitos a medidas de intervenção ou de autoridades ou dos chamados coletivos mais ou menos oficiosos, que do nosso ponto de vista compreendem essas medidas de intervenção ameaças à propriedade que merecem da nossa parte uma chamada de atenção. Há sinais mistos do ponto de vista do relacionamento económico, porque há empresas exportadoras portuguesas para a Venezuela que estão a encontrar pela primeira vez problemas de pagamentos. Há um processo recorrente que não tem sido possível minorar de atrasos sistemáticos de possibilidade de transferência de divisas da parte da envolvendo a TAP, mas também há sinais de continuação de interesse da economia venezuelana pelo empresariado português e vice-versa, de que é exemplo a recente atribuição de mais uma concessão portuária a uma empresa portuguesa. E, portanto, a nossa posição é de ter consciência de que a comunidade portuguesa residente na Venezuela não é um alvo especial, nem tem sofrido nenhuma hostilidade particular, mas parte importante dela dedica-se a uma atividade económica que a deixa particularmente exposta a riscos de insegurança, é manter a relação regular com as autoridades, defendendo o interesse dos nossos nacionais e das nossas empresas, e nesse sentido mantemos o calendário previsto de realização de reuniões regulares com a Venezuela, a próxima comissão mista estando indicativamente marcada para Caracas no próximo mês de julho. Dada a gravidade das circunstâncias e os riscos, devo dizer à comissão que eu assumi pessoalmente a condução deste dossiê. No que diz respeito aos contactos com as autoridades norte-americanas, o ponto é este: na semana passada pude deslocar-me a Washington para participar na reunião da coligação anti-Daesh e aproveitar essa oportunidade para desenvolver contactos com as autoridades norte-americanas, tendo em conta a riqueza da nossa agenda bilateral, seja na Casa Branca, seja no Congresso, na Câmara de Representantes, seja no Senado. Eu deixaria para outro momento as questões relativas à estratégia de luta contra o terrorismo e às iniciativas em curso da coligação anti-Daesh. Queria apenas salientar este ponto, que a nossa participação no quadro dessa coligação, na sua dimensão militar, continua focada apenas na missão de treino e formação de elementos das forças iraquianas que combatem o Daesh em território de soberania iraquiana, e creio que esse ponto, fazer este ponto é importante, dada a complexidade da atual situação político-militar na Síria e no Iraque. E queria dizer, em relação à agenda de relações bilaterais entre os Estados Unidos e Portugal, que basicamente pude reunir-me com o Conselheiro Nacional de Segurança dos Estados Unidos, o General McMaster, pude reunir-me com o Presidente do Comitê das Forças Armadas do Senado norte-americano, o Senador John McCain, e pude reunir-me também com os elementos do chamado Caucus Luso-Americano no Congresso, com os três representantes, Devin Nunes, David Valadão e Jim Costa, e a todos eles transmitia a seguinte mensagem. Nós continuamos a entender que no coração da cooperação entre Portugal e os Estados Unidos estão as questões da segurança e da defesa, que a base das lajes está no coração deste coração e que queremos que o processo de redimensionamento da presença militar norte-americana nas lajes carece de revisão e que o facto de haver uma nova administração significa também, pela natureza das coisas, um novo olhar para essa revisão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado José Cesário, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Eu quero começar por cumprimentá-los E dirigir-lhe a primeira questão. Nós já por algumas vezes solicitámos a intervenção do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, que tem naturalmente no Governo uma posição muito particular, relativamente a uma matéria que nos preocupa há muito tempo. A questão nos atrasos significativos na integração dos processos de nacionalidade no serviço do Ministério da Justiça. O Sr. Ministro por várias vezes nos disse que faria as diligências possíveis. A verdade, porém, é que esta questão não tem evoluído positivamente, pelo contrário. E é uma matéria que pode parecer de sumenos, mas não o é, porque é uma matéria que vai diretamente ao encontro dos interesses de portugueses ou de pessoas que têm direito legítimo à nacionalidade portuguesa em países como a Venezuela, exatamente, como o Brasil, como a Argentina, como os Estados Unidos e tantos outros, particularmente países da chamada imigração transoceânica, em que há, naturalmente, elementos de pressão, sob o ponto de vista político, que condicionam muita gente. E estes atrasos estão a criar problemas muito graves, quer nos nossos serviços, no terreno, quer naturalmente nas pessoas. São atrasos que vão na ordem neste momento de cerca de um ano. E por isso eu quero dar nota ao Sr. Ministro, primeiro voltar a solicitar-lhe empenhamento para a resolução deste problema, segundo dar-lhe nota que nós vamos, já requeremos, que apresentámos no início desta reunião, um requerimento para ouvirmos a Sra. Ministra da Justiça nesta comissão sobre esta matéria e também sobre a questão da regulamentação da Lei da Nacionalidade referente no que se refere aos netos cidadãos nacionais. Segunda questão. A Assembleia da República aprovou por maiorias significativas várias resoluções na área da língua e da cultura portuguesa. São matérias que vão desde o apelo ao Governo para a adoção de medidas que eliminem ou que pelo menos superem desigualdades que ainda subsistem no tratamento entre comunidades da Europa e de fora da Europa. São questões que têm a ver com o encontrar novos mecanismos de avaliação e de certificação, aliás, uma sugestão do grupo parlamentar, do principal grupo parlamentar que suporta o Governo, alargamento de rede de leitorados, alargamento da rede de escolas portuguesas no estrangeiro e por aí fora. A questão que eu lhe coloco, Sr. Ministro, tendo em consideração que se trata de resoluções do Parlamento e que mereceram a maioria muito significativa, qual é a orientação política do Governo nesta matéria. Bem como uma outra matéria que foi alvo também de uma decisão por resolução na Assembleia da República e que diz respeito à necessidade da ratificação da Convenção da ONU sobre a Proteção dos Direitos dos Trabalhadores Migrantes e das respectivas famílias, uma matéria em que o Parlamento não foi acompanhado pelo grupo parlamentar do partido, que, principal partido que suporta o Governo, mas em que se gerou uma maioria e em que se considera muito importante, ao fim de tantos anos esta Convenção estar em discussão, considera-se importante que o Governo possa avançar com a iniciativa que permita à Assembleia finalmente resolver esta questão. Terceira questão, terceiro problema, Venezuela. Agradecemos as explicações que o Sr. Ministro trouxe. Nós fizemos questão de manifestar a intenção de o questionar sobre estas matérias. Fizemos-lo antecipadamente para que pudéssemos ter exatamente um debate mais produtivo, mais claro e mais útil. E o que lhe podemos dizer neste momento é que reina na comunidade portuguesa autêntico pânico. A situação agravou-se de uma forma tremenda exatamente nestes últimos meses. As ocupações de estabelecimentos comerciais geraram em setores da comunidade medo, medo real e um sentimento de algum abandono. Também lhe posso dizer que o funcionamento dos serviços, que sabemos que é sempre delicado e difícil, que fique isto muito claro, temos plena consciência da delicadeza do exercício da função, quer diplomática, quer as funções técnicas que estão anexas, falando assim, num país destes, mas o funcionamento é muito, muito delicado. Há uma carência evidente de recursos técnicos e também administrativos. Eu posso dizer-lhe que as marcações de cartões de cidadão fazem-se com mais de 3 meses de antecedência. Portanto, isto não permite um tratamento adequado dos problemas desta comunidade. Assim como, Sr. Ministro, o alertamos para a necessidade de ter equipas no terreno, eu já tenho transmitido isto ao Sr. Secretário de Estado, equipas no terreno que acompanhem com eficácia, com capacidade de, com proximidade, os principais problemas que ali se verificam, quer no plano social, quer no plano político. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Cesário. Tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado. Agradeço muito as questões colocadas pelo Sr. Deputado José Cesário e queria começar por agradecer o facto de o Grupo Parlamentar do PSD ter feito questão de avisar antecipadamente que gostaria de colocar a questão da Venezuela, porque isso de facto permite colocar o debate, no qual nós temos o mesmo interesse, num plano mais cuidado. E o Sr. Deputado tem uma grande experiência, quer parlamentar, quer governativa, sabe bem o que eu quero dizer quando digo que, em primeiro lugar, decidi assumir a coordenação pessoalmente deste dossiê, exatamente porque ele hoje envolve vários ministérios, vários serviços da República e dentro do Ministério dos Negócios Estrangeiros tem tanto a ver com a Direção-Geral de Política Externa como com a Direção-Geral das Comunidades Portuguesas, para além da ICEP naturalmente, e também porque o nível de deterioração da situação social é evidente. Aliás, basta pensar que as autoridades venezuelanas, elas próprias, tiveram já que pedir o apoio das Nações Unidas no plano humanitário e todos sabemos que quando autoridades nacionais fazem isso é sinal que a situação social e económica é muito preocupante. As informações que eu tenho, e o Sr. Deputado, pela experiência, sabe qual é a minha fonte, as informações que eu tenho são informações que mostram que não há nenhuma, a comunidade portuguesa não está em risco acrescido por isso, não há nenhuma hostilidade nem nenhum sinal de maior agressividade em relação aos portugueses, mas isto não obsta a que haja uma condição objetiva que tenha a ver com o tipo de atividade a que se dedicam dezenas de milhares de portugueses. portuguesas e que os tornam especialmente expostos à situação, por exemplo, de insegurança urbana ou de tensão urbana. E o facto de ter havido nos últimos dias intervenções oficiais ou oficiosas juntos de estabelecimentos portugueses a pretexto de que eles não cumpririam algo que não estão em condições de cumprir, porque todos nós sabemos a complexidade do circuito que vai desde a farinha importada pelas autoridades oficiais até àquela que os padeiros, se me permitir, os panificadores usam para fazer o pão que colocam à venda. Esses acontecimentos fizeram subir o nosso nível de preocupação e, portanto, também de intervenção e as diligências que estamos a fazer. Em relação à questão da demora nos processos de nacionalidade, eu tenho bem em conta o que a Comissão me pede e o meu próprio compromisso. Julgo que a Sra. Ministra da Justiça estará em condições também, certamente, de dar conta à Comissão do esforço que tem feito no sentido de agilizar o tratamento desses processos no IRN. E a própria regulamentação da lei da nacionalidade agilizará esse processo. Porque, de facto, aqueles que nós queremos que os portugueses que querem ser nacionais, ou os filhos de portugueses, ou os netos de portugueses que queiram ser nacionais, o sejam. É esse o nosso interesse. Em relação à questão da... das resoluções da Assembleia da República no sentido de estimular o desenvolvimento da política pública sobre a difusão do português e do ensino português no estrangeiro. Como em tudo o que a Assembleia da República recomenda, a nossa preocupação tem sido cumprida e julgo que temos cumprido. Pergunta-me o Sr. Deputado por novas escolas portuguesas, pois foi inaugurada a nova escola portuguesa de Cabo Verde em janeiro passado e está constituída a comissão instaladora da nova escola portuguesa de São Tomé e Príncipe. Isso aumentará substancialmente a rede de escolas portuguesas e, como sabe, o Primeiro-Ministro já se comprometeu também com a próxima criação da escola portuguesa de São Paulo. Pergunta-me, Sr. Deputado, pelo alargamento da rede do ensino português no estrangeiro, pois justamente essa é uma característica que tipifica o ano letivo 2016-2017 em relação ao 2015-2016 e devo dizer que já está na secretária da Sra. Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação a proposta de rede no ensino superior para o próximo letivo e mais uma vez haverá um aumento dessa rede. E no que diz respeito aos mecanismos de avaliação e certificação, pois tem toda a razão o Sr. Deputado e se o Sr. Presidente me permite, só para não o deixar sem resposta, uma das boas notícias de Washington nos últimos dias é o facto de, pela primeira vez, o português figurar nos exames de acesso ao ensino superior, dito melhor, nos exames de fim de ciclo que permitem credenciações para acesso ao ensino superior, e também nós estamos hoje a muito pouco tempo de concluir o acordo com o Luxemburgo e, portanto, de resolver aquele que lembra-se do Sr. Deputado na última reunião e eu que identifiquei como um problema sério que estávamos a ter com o Luxemburgo, que era o problema do ensino de português, em particular em Esch-sur-Alzette. E, portanto, as últimas informações que eu tenho é que estaremos em condições para, na próxima semana, quando da visita do Primeiro-Ministro ao Luxemburgo, estarmos em podermos celebrar esse acordo. No que diz respeito à ratificação da Convenção dos Imigrantes, a nossa posição é simples e é apenas jurídica. Nós consideramos que essa proteção já está subsumida e, portanto, que não é necessária a ratificação expressa em Portugal desse acordo, porque essa ratificação já está subsumida ao nível europeu. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra a Sra. Deputada Lara Martinho. dispõe de 2 minutos e meio, uma vez que vai partilhar o seu tempo com o Sr. Deputado Paulo Pisco, não é verdade?
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, cumprimentar também o Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado. O Sr. Ministro já referiu aqui os encontros que teve a semana passada em Washington e em que transmitiu a mensagem que no coração da cooperação se encontra a base das lajes. Esta é uma iniciativa que nós saudamos, acima de tudo, pela importância do estabelecimento de contactos com a nova administração, tendo em conta que temos ainda um conjunto de questões a negociar com os Estados Unidos. E a minha primeira questão, Sr. Ministro, é o que é que resulta dos contactos que o Sr. Ministro estabeleceu e o que podemos esperar desta nova administração face ao dossiê da base das lajes. Também no próximo mês de maio vai-se realizar mais uma reunião da Comissão Bilateral em Washington e há um conjunto de temas que ainda estão pendentes. Eu gostaria de destacar aqui dois temas e que são, no nosso entender, prioritários e estão diretamente relacionados com o bem-estar e a qualidade de vida dos açorianos. O primeiro, que se prende com a descontaminação ambiental, e o segundo, que se prende com o impulso da atividade económica local. Relativamente à descontaminação ambiental, isto é um dossiê bastante complexo e que tem sido debatido no âmbito das várias reuniões das comissões bilaterais, mas o que é certo é que não se conhecem metas nem prazos para a sua resolução e aquilo que questionava, à luz também das declarações recentes do Sr. Ministro sobre este tema, é qual é o grau de prioridade que esta matéria irá assumir na próxima reunião da Comissão Bilateral e se já foram assumidas algumas responsabilidades neste âmbito, ou novas responsabilidades neste âmbito, parte dos Estados Unidos. Relativamente à segunda prioridade, que se prende com a dinamização da atividade económica da Ilha de Cheira, que foi drasticamente afetada pela redução do contingente norte-americano, e tendo em conta que a rentabilização das infraestruturas de uso militar que estão inativas neste momento podem dar um contributo importante para a dinamização da economia local, eu questionava, Sr. Ministro, o que é que está pensado neste âmbito que permita captarmos novo investimento e a consequente dinamização da economia. A própria Embaixada Norte-Americana anunciou recentemente um investimento de 9 milhões de dólares em projetos de infraestruturas e perguntava se o Governo tem conhecimento deste investimento e do que é que se trata. Ainda no âmbito da dinamização da economia e de novas alternativas para a base das lajes, foram apresentados recentemente 2 projetos, com a criação do Centro de Segurança do Atlântico e solicitava que o Sr. Ministro nos esclarecesse relativamente a este ponto e do que é que se trata e que vantagens é que poderá trazer para a base das lajes, para os Açores e para Portugal, e o outro, o Centro de Investigação Atlântica dos Açores, e aqui perguntava que mais-valias é que este centro pode trazer especificamente para a base das lajes e para a Ilha Terceira. Terminando só com 2 observações, a primeira é que, na nossa opinião, a descontaminação ambiental é uma obrigação inquestionável dos Estados Unidos e que deve estar acima de qualquer dúvida a sua execução. E a segunda é que é crucial a captação de iniciativas que permitam a dinamização da economia e a recuperação dos impactos nefastos decorrentes da redução dos norte-americanos, e esta é outra responsabilidade dos Estados Unidos que também deve ser assumida e cumprida. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer ao Sr. Ministro todas as explicações que aqui nos trouxe relativamente à situação da Venezuela, que é obviamente uma situação muito preocupante e que nos preocupa bastante também. Fogo em saber também que o Sr. Ministro assumiu a condução política deste dossiê de enorme complexidade político-diplomática e, dado que na Venezuela existem cerca de provavelmente 300 mil ou mais portugueses, mais cerca de 1 milhão de lusodescendentes, significa que a população portuguesa ou de origem portuguesa está completamente enraizada na sociedade venezuelana. Portanto, como também é um pilar importante da atividade económica na Venezuela, obviamente que acaba por ser bastante afetada, como acontece com os exemplos que o Sr. Ministro aqui referiu. De acordo com algumas organizações não-governamentais, designadamente a Human Rights Watch, a situação é de crise humanitária profunda. Há ruptura de medicamentos, os serviços de saúde não funcionam, há ruptura de abastecimento a nível alimentar e há um aumento, obviamente, também da criminalidade e da insegurança. entre muitas outras questões que um editorialista referiu como uma descida aos infernos que agora atualmente se passa na Venezuela. Dado que se verificou que o governo venezuelano tem procurado negar de alguma maneira a existência desta situação, aquilo que é importante é que possa haver um apoio internacional, para além, obviamente, do necessário acompanhamento que o Sr. Ministro e através do nosso governo está a fazer para apoiar a comunidade portuguesa, mas aquilo que eu gostaria aqui de referir é o seguinte, Sr. Ministro. Em primeiro lugar, gostaria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, manifestar a nossa solidariedade relativamente à comunidade portuguesa e ao povo venezuelano e, em segundo lugar, dado que é absolutamente fundamental que as organizações internacionais possam entrar na Venezuela para prestar o apoio necessário aos venezuelanos e, obviamente, também aos portugueses, dado o seu enraizamento na sociedade, que essas organizações internacionais possam entrar na Venezuela e, por isso, seria muito importante que o Sr. Ministro, que o governo português pudesse, nos organismos multilaterais em que tem assento, poder incitar, tanto na União Europeia, Nações Unidas, a Conferência Ibero-Americana, para que a Venezuela aceitasse as organizações internacionais que querem apoiar o povo venezuelano, porque isso é da maior importância nesta altura de crise humanitária profunda. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Tem a palavra o Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também as questões colocadas pela Sra. Deputada Lara Martinho e pelo Sr. Deputado Paulo Pisco e respondo pela ordem. Em relação à Sra. Deputada Lara Martinho, a nossa opinião é simples. Uma nova administração, qualquer que fosse a sua natureza e a sua orientação, representaria e representa uma nova oportunidade para revisitar o tema da base das lajes. Como sabe, do nosso ponto de vista, o processo não está concluído, no sentido em que o processo de decisão norte-americano não está concluído, no sentido em que o Congresso tem colocado questões à administração e à Força Aérea norte-americana, ao Pentágono, que ainda não estão totalmente respondidas. E, portanto, quando me reuni com o senador John McCain, a primeira palavra minha foi de agradecimento pelo empenhamento que ele colocou nesta questão no ano passado e pedi-lhe que mantivesse esse empenhamento. E quando me reuni com o general McMaster, na sua qualidade de Conselheiro Nacional de Segurança, o que lhe pedi também foi que exercesse o seu munus, que evidentemente é articular o lado da política externa com o lado da política de defesa e das questões gerais de segurança dos Estados Unidos, e não se esquecesse do mapa da centralidade do Atlântico e do Atlântico Norte e da centralidade dos Açores no Atlântico Norte. Na próxima Comissão Bilateral Permanente que se realizará, a data indicativa que existe é no dia 11 e no dia 12 de maio em Washington, os temas essenciais são aqueles relativos às infraestruturas e à descontaminação, visto que, do nosso ponto de vista, o tema dos trabalhadores da base foi resolvido, aliás, bem, no sentido em que não houve nenhum despedimento e os processos de rescisão foi em condições bastante confortáveis para os trabalhadores. E, portanto, nós temos na mesa o tema das infraestruturas, visto que há infraestruturas que os norte-americanos entendem poder dispensar, que nós entendemos que eles ainda não podem dispensar porque o processo de decisão não está concluído, e há infraestruturas que já recebemos porque são manifestamente sobrantes. O investimento anunciado pela Embaixada Norte-Americana de 9 milhões de dólares nos próximos meses na base destina-se justamente, são intervenções justamente nas infraestruturas existentes. E, portanto, esse tema está, aliás, hoje mesmo a ser tratado na Comissão Técnica, que está reunida hoje na Comissão Técnica entre Portugal e os Estados Unidos. Em relação às suas perguntas, a descontaminação ambiental é uma das prioridades da agenda sobre as lajes.
Portanto, nós não só temos um processo em curso de redimensionamento, que do nosso ponto de vista ainda está em curso, como temos o processo de monitorização dos efeitos ambientais decorrentes do uso da base das lajas, portanto, dos efeitos do seu uso passado e da sua utilização corrente, e do nosso ponto de vista a responsabilidade por esses efeitos é dos Estados Unidos, na medida em que são o usuário da base. Sobre isso não haja dúvidas. E em relação às capacidades que se venham a verificar sobrantes, o que nós entendemos é que elas estão disponíveis para novas utilizações que os Estados Unidos considerem apropriadas e Portugal possa aceitar, e da nossa parte elas também estão disponíveis para avançarmos no domínio da colaboração bilateral dos dois países em termos de segurança marítima e em particular de segurança marítima no Atlântico, e portanto, quando nós falamos da possibilidade de constituição de um centro de segurança atlântica, retomando e desenvolvendo uma ideia que já tinha sido apresentada pelos norte-americanos, mas localizando essa estrutura nos Açores e alargando-a aos domínios da segurança atlântica, estamos justamente a fazer uma proposta concreta que permitirá rentabilizar as estruturas e qualificar e desenvolver a cooperação entre os Estados Unidos e Portugal, no quadro, aliás, de uma cooperação de natureza mais multilateral, isto é, envolvendo outras nações. E quando falamos no Air Center, também falamos justamente no mesmo domínio. O Air Center é o projeto de uma organização intergovernamental que tem hoje o interesse de vários países e das suas agências científicas e tecnológicas. É um projeto de natureza científico-tecnológica que também tem evidentes conexões com as questões de segurança entendidos da forma mais geral. Porque quando nós falamos do espaço, quando nós falamos de oceanos e quando nós falamos de clima, estamos a falar não apenas de ciência fundamental, como de tecnologia, de economia e de segurança. Desse ponto de vista, os seus deputados talvez já tenham a informação, mas repito, que no próximo dia 21 e 22 de abril, justamente na Ilha Terceira, será realizada a convenção que lançará formalmente o projeto do Air Center. E deixaria as questões colocadas pelo Sr. Deputado Paulo Pisco para uma nova ronda, se ele me permitir.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. e o Sr. Secretário de Estado e utilizar as minhas primeiras palavras para prestar um voto de solidariedade para com a comunidade portuguesa na Venezuela e realçar a importância de um apoio a essa comunidade que já foi feito aqui por todos os grupos parlamentares e pelo Governo e esperar que de facto não haja necessidade de grandes planos de contingência e que a solução se estabilize nos próximos tempos. Mas eu, feito este voto e tomando por boas as informações já dadas pelo Sr. Ministro, não iria deter-me sobre este tópico nesta audição. Iria começar pela questão da base das lajes e pegando nas declarações que o Sr. Ministro fez ainda agora sobre esta matéria e que fez logo no início da comissão. O Governo português está novamente a tentar vender o interesse da base das lajes aos americanos, numa tentativa de reafirmar, por um lado, a vontade de Portugal de ter a base das lajes submissa a um plano norte-americano, por outro lado, a tentar capitalizar também a vontade do Governo norte-americano para a manutenção debaixo do chapéu da NATO. Nós discordamos deste plano, temos-lhe dito frontalmente, consideramos que ele torna a base das lajes refém, não de interesse nacional estratégico, mas de um interesse estrangeiro e que é questionável, é colocar os Açores no mapa da guerra e não no desenvolvimento sustentável daquela região. retira as possibilidades que têm sido avançadas, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista científico, para a valorização dos Açores e, em particular, da Ilha Terceira e da Base das Lajes, na sua vertente de atuação enquanto, por exemplo, um polo de aviação civil. Retira também margem até que se possa usufruir das potencialidades que existem no porto daquela ilha, um porto de águas profundas, e continua a ter uma utilização limitada devido à existência da base e devido aos interesses norte-americanos. Dito isto, queria-lhe perguntar diretamente se já percebemos em audições anteriores que o governo PSD-CDS não acautelaram devidamente os esforços que são exigíveis ao governo norte-americano para a descontaminação do que é o passivo ambiental resultante da atividade militar nas bases das Lajes. Percebemos que foi uma manobra de propaganda os números que foram colocados em cima da mesa pelo governo anterior. Eu pergunto-lhe quais são as metas, qual é o calendário e qual é a ambição que o governo português colocará em cima da mesa na reunião próxima de maio nesta matéria, que é essencial, quer do ponto de vista ambiental, quer do ponto de vista de reparo ao que foi feito em território nacional por uma potência estrangeira, quer do ponto de vista até de dinamização da região, porque isso permitirá a criação de postos de trabalho. Um outro tópico, porque 5 minutos tem que ser quase em termos de sniper, utilizando a terminologia militar.
A Comissão de Defesa.
Gosto sempre de saber que as nossas intervenções são aguardadas com suspense e com atenção. Perguntar-lhe diretamente sobre dois tópicos ainda. Um relativo à Guiné Equatorial. Hoje há declarações de um responsável daquele país que diz que a Guiné Equatorial só está disposta a abolir a pena de morte com um modelo adequado. E eu, como ele diz a seguir, que procura a ajuda de Portugal para alcançar esse modelo adequado, eu tenho um conjunto de perguntas a fazer-lhe sobre a matéria. Primeiro, como é que enquadra esta permanência da Guiné Equatorial na Cplp desde 2014, mantendo aquilo que disse que iria retirar, que é a pena de morte, do seu quadro jurídico institucional? Em segundo lugar, se o Estado português está disponível a arranjar o tal modelo adequado, que sabe-se bem o que é que quer dizer, para ser alternativo à pena de morte na Guiné Equatorial, e dado que isto foi público do dia de hoje, gostava de saber a opinião do Governo português sobre a matéria. Por último, e para terminar de forma simples e direta, o Sr. Ministro e o Governo, em vários momentos anteriores, deram um particular interesse e afirmaram querer responder ao anseio da comunidade portuguesa na melhoria das suas condições de cidadania, particularmente no direito ao voto, na forma de recenseamento e na forma de participação nos atos democráticos do nosso país, nas eleições. O Bloco de Esquerda foi o primeiro partido a entregar iniciativas legislativas na Assembleia da República sobre esta temática. São públicas, escrutináveis, estamos disponíveis a debatê-las, estamos disponíveis a discuti-las. Consideramos que já demos um pontapé de partida essencial para este debate, que deve acontecer o quanto antes. Não podemos estar à espera de eleições para iniciar um debate, para mudar as regras de participação em eleições dos cidadãos. Por isso pergunto-lhe diretamente e para terminar, Sr. Ministro, quando é que nós poderemos esperar da parte do Governo português a resposta a este debate, porque, creio eu, ele é essencial que o façamos rapidamente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Tem a palavra, Sr. Ministro, para retribuir fogo. Desculpa.
Muito obrigado. Muito obrigado, pode estar. Agradeço as questões colocadas ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares e começo por dizer que eu seria a última pessoa à qual seria admitido que confundisse o registro literal com o registro metafórico. Tal é a liberdade metafórica de que eu costumo usar. E avanço mais, Sr. Deputado, e avanço mais. Sem a metonímia e sem a metáfora, a vida não teria um décimo da graça que tem. Agora, indo às suas questões, e se me permite, ao contrário, para ser mais lógico, Em primeiro lugar, sei que entraram duas iniciativas legislativas do Bloco de Esquerda, que o Governo segue com atenção, embora não seja parte, e, como é o nosso compromisso publicamente assumido já aqui, nós entendemos estar em condições ainda nesta sessão legislativa de contribuirmos nós próprios para o debate que é preciso fazer com a proposta de lei que está a ser ultimada entre o Ministério da Administração Interna, nós próprios e o Ministério da Justiça, neste caso é mais a Administração Interna e nós próprios e a Presidência do Conselho de Ministros. Em relação à Guiné Equatorial, agradeço as suas questões, que são muito simples e que têm também respostas simples. Nós somos apenas um dos 9 membros da comunidade dos países de língua portuguesa, na qual as decisões são tomadas por consenso. Por consenso, em 2014, então, com o apoio de Portugal, a Guiné Equatorial foi admitida. Como uma condição, deveria ratificar os estatutos, fê-lo no prazo devido até à última cimeira de Brasília, e tem outra obrigação que é, do nosso ponto de vista, uma condição sine qua non, que é abolir a pena de morte. Desde que entrou na comunidade, a Guiné Equatorial, na prática, criou uma moratória para a aplicação da pena de morte. Portugal tem dito que isso é um passo positivo, mas é um passo insuficiente. Os estatutos da CPLP não dizem que não se deve aplicar a pena de morte, dizem que é compromisso dos Estados-membros da União Europeia, da CPLP, não terem no seu ordenamento penal a pena de morte. Nós estamos sempre disponíveis para apoiar e, em particular, cumprimos as decisões da CPLP. A CPLP, na Cimeira de Brasília, decidiu responder positivamente ao apelo da Guiné Equatorial para apoio jurídico para a abolição da pena de morte e, na próxima reunião dos Ministros da Justiça da CPLP, Portugal renovará a sua disponibilidade para prestar esse apoio. Esse apoio é muito simples de descrevê-lo. Abolir a pena de morte significa apenas fazer um artigo. Agora, o que acontece é que é preciso depois recalibrar todas as penas do ordenamento penal em função da abolição da pena de morte. E para isso é preciso trabalho técnico e nós estamos inteiramente disponíveis para o prestar. Do ponto de vista do relacionamento bilateral, Portugal manterá o atual nível de representação até que a Guiné Equatorial dê o passo que precisa de dar. A partir do momento em que dê esse passo, Portugal entende a sua relação com a Guiné Equatorial no mesmo plano que tem com os outros países da CPLP. No que diz respeito às lajes, bom, há aqui uma divergência. Do ponto de vista do Governo, é do interesse estratégico de Portugal ter relações no quadro da segurança e da defesa, seja no conjunto da União Europeia como tal, seja no conjunto da NATO, seja no relacionamento bilateral com os Estados Unidos, e portanto aí temos uma divergência. Nós, como o Sr. Deputado sabe, consideramos que essa não é uma questão de guerra, mas sim uma questão de segurança e de defesa, que é uma maneira diferente de ver a questão. Agora, o ponto que eu queria salientar é este: a continuidade de uma presença militar norte-americana na base das Lajes, em acordo, no acordo de cooperação em matéria de segurança e defesa celebrado entre os dois países na última versão, nos anos 90, essa continuidade em nada retira as possibilidades de desenvolvimento que se oferecem à Ilha Terceira, em particular aquelas, e aqui retorno à questão também colocada pela deputada Lara Martinho, aquelas decorrentes do redimensionamento da presença militar norte-americana. O uso civil do aeroporto já está garantido, o uso civil do porto está em estudo, o desenvolvimento da economia local, designadamente com base no turismo, está em curso e quer o laboratório científico e tecnológico, quer as oportunidades do ponto de vista de energia, estão também no terreno. A continuidade da base militar em nada fere
estas outras possibilidades. Quanto à questão da descontaminação, o compromisso do governo português é ter a descontaminação como um dos temas centrais da negociação que ainda está a decorrer com o governo, a administração norte-americana. Compreendo que essa negociação não se faz pelo estabelecimento público de objetivos, muito menos de ultimatos de parte a parte. É um processo que está em curso. Finalmente, subscrevo também, e aqui aproveito para regressar também ao seu deputado Paulo Pisco, o voto de solidariedade com os portugueses na Venezuela, e gostaria de regressar a este tema, mal o relógio me permita. Obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Dobo Dávila, quem faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado, toda a comitiva. Dizer, de facto, Sr. Presidente, que a música começou, mas acho que não foi exatamente ao mesmo tempo que o Sr. Ministro. Agora até parou, mas, enfim, gostava, Sr. Ministro, a propósito das metáforas e da música, de lhe começar por dizer, Sr. Ministro, que nós, o CDS, tem sido um dos partidos que reconhece a sua capacidade, enquanto político, enquanto ministro dos Negócios Estrangeiros, e reconhece até, Sr. Ministro, a capacidade de liderança em processos tão diferentes como, por exemplo, a questão da Secretaria Executiva da Cplp ou da Secretaria-Geral das Nações Unidas. E por isso, começando por aí, queria lhe dizer, Sr. Ministro, de facto, começou a música outra vez, mas apenas para lhe dizer, Sr. Ministro, de facto que o Sr. Ministro, utilizando a metáfora, o Sr. Ministro é uma espécie de camaleão, Sr. Ministro. É que o Sr. Ministro, de facto, consegue adaptar-se bem a todas as circunstâncias, a todas as eventualidades e a diferentes momentos. Aliás, o Sr. Ministro já o provou ao longo do seu percurso político. Mas a verdade, Sr. Ministro, é que isso não está a acontecer em 2017. Aquilo que hoje nós constatamos e estranhamos até, Sr. Ministro, é que alguns dossiers do Ministério dos Negócios Estrangeiros têm sido geridos surpreendentemente de forma desastrosa. Eu não queria deixar de lhe dizer isto, mesmo no momento em que o Sr. Ministro nos vem dar conta, por exemplo, que assumiu pessoalmente, politicamente, uma pasta tão importante como a questão da Venezuela, do tema da Venezuela. Eu queria dizer-lhe, Sr. Ministro, que de facto há outros temas que se calhar também poderiam requerer a sua atenção particular e pessoal. E eu queria começar, Sr. Ministro, pelo primeiro tema, por onde o Sr. Ministro começou da última vez que cá veio, a esta mesma audição regimental, que é o tema da cooperação. O Sr. Ministro falou-nos da importância da cooperação americana a propósito de uma visita recente a Washington, no facto de termos uma nova administração americana e nas novas oportunidades que essa nova administração podem levantar para revisitar temas, como por exemplo a questão da base das Lajes, e eu queria dizer que de facto não deixa de ser sintomático que, ao mesmo tempo que o Governo faz esforços para aprofundar, chamemos-lhe assim, a cooperação com os Estados Unidos na América, o mesmo Governo português rapidamente se prontifique, como aconteceu no passado mês de fevereiro, a expressar o seu apoio a uma iniciativa holandesa chamada She Decides, promovida por uma senhora chamada Lilian Ploumen, também ela do Partido Socialista holandês, camarada do ainda Presidente do Eurogrupo, que, como sabemos, tem em tão boa conta os portugueses. Não deixa de facto de ser irónico, Sr. Ministro, não deixa de facto de ser irónico que se faça referência publicamente a um comunicado que nunca se conheceu. Eu confesso que fui ao site do Governo procurar esse comunicado e não o consegui encontrar. Não deixa de ser irónico que se manifeste apoio e que depois o Governo tenha que prestar dois esclarecimentos, não bastou um, dois esclarecimentos sobre o mesmo tema, e eu queria dizer-lhe, Sr. Ministro, que apesar dos esclarecimentos, as dúvidas hoje ainda permanecem. E por isso gostava de saber, Sr. Ministro, pela sua voz, quais são as razões que justificaram o apoio a esta iniciativa, em que se traduz o apoio a esta iniciativa, se se traduz no esclarecimento que foi prestado pela Sra. Secretária de Estado ou se se traduz no esclarecimento que foi prestado pelo seu gabinete mais tarde, ou se em nenhum deles, Afinal de contas, é um apoio político, não é um apoio financeiro, já não é um apoio financeiro, é um apoio político, pois já não é bem um apoio político, é apenas uma manifestação de intenção. Bem, não deixa de ser irónico que tudo isto aconteça exatamente no mesmo momento em que o Sr. Ministro faz esforços e o Sr. Ministério faz esforços para aprofundar a cooperação americana, e esta iniciativa holandesa trabalhista mais não é do que uma resposta a um conjunto de medidas que foram anunciadas pela nova administração americana. Não deixa de ser extraordinário, e eu queria dizer que, de facto, gostava de saber o que é que o Sr. Ministro tem a dizer, se diz alguma coisa de diferente do apoio, dos esclarecimentos, aonde ficamos, como é que ficamos. Segundo tema ainda, nesta primeira intervenção, Sr. Ministro, sobre um outro tema que tem a ver com um programa que eu começo a achar que é um programa virtual, Sr. Ministro, que é, e volto outra vez ao tema, que é o programa Internacionalizar. Tivemos aqui já a oportunidade de conversar com o Sr. Secretário de Estado da Internacionalização e, nessa última conversa, o Sr. Secretário de Estado prontificou-se ao Sr. Presidente. Agradecia a mesma tolerância que foi concedida. Prontificou-se a colocar ao Sr. Primeiro-Ministro, e cito, ao Sr. Primeiro-Ministro, a possibilidade de esse draft que existe poder ser disponibilizado ao Parlamento e a esta Comissão, um draft que já existe, que está ainda no segredo dos deuses. Portanto, os deuses, em termos figurados, é mais uma metáfora, o Sr. Ministro estará no segredo de alguns membros do Governo e, pelos vistos, da nova administração do ICEP. E eu gostava de saber se esse contacto, passado duas semanas, já foi feito, qual é que é ou não a disponibilidade do Sr. Primeiro-Ministro, do Sr. Ministro, para alargar o debate a este Parlamento e reunir os contributos de todos os partidos políticos. 8 meses depois do anúncio político, e 2 semanas depois desse compromisso, pergunto-lhe diretamente, Sr. Ministro, se o Sr. Ministro mantém esse compromisso da apresentação do plano internacionalizar, do programa internacionalizar, em abril, e se mantém o compromisso de disponibilizar, logo que seja possível, o mais depressa possível, e se o Sr. Primeiro-Ministro deixar já esse draft do programa internacionalizar.
Nada, Sr. Deputado. Como pode ver, não tem razões de queixa relativamente à tolerância da mesa. O Sr. Ministro tem a palavra.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por agradecer ao Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila, em primeiro lugar, ter gasto 1 minuto e 30 segundos a fazer o meu elogio fúnebre, mas pode esperar que eu morra primeiro, e depois as questões colocadas, e que não haja confusão aqui entre a metáfora e a música. A metáfora é da ordem da palavra e a música, como sabe, é da ordem do som, mas podemos tentar encontrar a mesma harmonia, para usar agora uma metáfora adaptada à epistemologia musical. Agora, questões que o Sr. Deputado coloca, se me permite, também procedendo pela ordem inversa, programa internacionalizar, o compromisso do Sr. Secretário de Estado da Internacionalização aqui é aquele que vale. O Sr. Deputado, aliás, escusa de se preocupar com essa questão de nós pedirmos licença ao Primeiro-Ministro. Todos os Primeiros-Ministros com que eu trabalhei sabem que, para mim, exatamente, é que quem dirige o Governo é mesmo o Primeiro-Ministro, senhora deputado. Não são 14 governos diferentes, cada um no seu Ministério. Não, há mesmo o Primeiro-Ministro que dirige, em particular em programas setoriais, que implicam quer os negócios estrangeiros, quer a economia, quer o planeamento, quer as finanças e por aí adiante. Portanto, o programa está a ser elaborado nos tempos que o seu Secretário de Estado aqui explicou e, evidentemente, que será apresentado a este Parlamento, à Comissão, se a Comissão entender ao mesmo tempo que os parceiros sociais são envolvidos, certamente, se entender primeiro, certamente. Todos somos imprecisos para esta causa. Em relação à única questão verdadeiramente que o Sr. Deputado colocou, quando nós falamos da cooperação americana,
não falamos propriamente do domínio da cooperação ao qual eu dediquei a intervenção inicial. Cooperação nesse sentido é mesmo cooperação com países para além da América e do Hemisfério Norte, é mesmo a comparação com os chamados países em vias de desenvolvimento, e desse ponto de vista há um bom resultado que, estou certo, nos vai engrandecer a todos, incluindo o seu deputado, é que em 2016 nós conseguimos inverter o ciclo de declínio do investimento público português em ajuda pública ao desenvolvimento, seja em termos em absolutos, seja em termos de proporção de comparação com o rendimento nacional bruto. Quanto à questão específica que coloca, ela já tem justamente a ver com as nossas obrigações e responsabilidades internacionais em matéria de cooperação. Portugal faz parte, com a União Europeia, com os restantes membros da União Europeia, de vários fóruns internacionais que procuram dar apoio a países que precisam desse apoio, e Portugal olha especificamente para os países de língua portuguesa em África e na Ásia, em domínios tão importantes para o desenvolvimento como são os domínios da saúde reprodutiva, dos direitos das mulheres e da saúde materno-infantil. É isso que diz respeito aos CD sites, e é nisso que Portugal está envolvido e continuará a estar envolvido. E nada disso significa nenhuma espécie de afrontamento aos Estados Unidos. Mas, mesmo que o fosse, eu conheço bem os termos usados, muito infelizes, pela nova embaixadora norte-americana nas Nações Unidas, na sua primeira intervenção, quando disse: isto agora mudou e eu vou apontar aqueles que votarão contra nós. Mas o que eu tenho a dizer é que Portugal não se regula por esse tipo de ultimatos ou por esse tipo de conselhos. Portugal regula-se por aquilo que são, desde quase a fundação da nossa democracia, elementos muito estáveis e de grande continuidade e perenidade na política externa portuguesa. E o apoio ao desenvolvimento, designadamente através dessa área absolutamente essencial, que é a saúde reprodutiva e a saúde materno-infantil, está, é um dos instrumentos dessa nossa política externa. Se o Sr. Presidente me permite...
O Sr. Ministro quer responder ao Sr. Deputado Paulo Pisco. Baixa a voz, Sr.
Ministro. Porque, Sr. Presidente, me desse um minuto, porque a questão é muito importante. Em primeiro lugar, não entendam mal as minhas palavras. O que eu digo é que, neste momento, a situação que se vive na Venezuela, nas consequências que ela tem para o nosso relacionamento bilateral e para os nossos interesses próprios, obriga a uma coordenação que é, neste momento, de natureza interministerial. Implica o Ministério dos Estrangeiros, implica outros ministérios e implica outros serviços da República Portuguesa. E, portanto, nós estamos a trabalhar, temos trabalhado continuamente e muito intensamente, aumentando os recursos disponíveis da nossa rede consular, aumentando as responsabilidades próprias do nosso embaixador e dos nossos cônsules gerais, no domínio do relacionamento com as comunidades, sob a liderança, naturalmente, do Sr. Secretário-Estado das Comunidades Portuguesas. Esse trabalho continua e está a intensificar-se, como eu disse, mas, neste momento, é preciso uma coordenação política interministerial, e é isso que eu estou a assumir, para que não haja nenhuma dúvida sobre as minhas palavras. Em segundo lugar, a situação na Venezuela tem que ser vista com muito cuidado. Portugal não é parte da guerra ideológica em curso na América Latina. Olhamos com interesse, porque tudo nos interessa, mas nós não somos parte nela. Portanto, nós não somos um dos Estados-membros da Organização dos Estados Americanos, mais anti-venezuelano, mais pró-argentino, ou mais anti-argentino, ou mais pró-peruano, mais pró-venezuelano. Todos são nossos amigos, essa não é a nossa praia, se me permitem usar mais uma metáfora. A nossa preocupação é no relacionamento bilateral com esse país, que é um país próximo de nós há muitos anos, na qual muitas empresas portuguesas têm interesses muito importantes, um país que se portou muito bem connosco ano passado, quando era membro do Conselho de Segurança e, portanto, eleitor do Secretário-Geral das Nações Unidas, e que apoiou, clara e publicamente, o nosso candidato desde a primeira hora, um país que vive hoje dificuldades muito graves, por razões que não é, digamos assim, da competência de Portugal decidir quais são, e cujas consequências dessa situação para a nossa comunidade portuguesa e de cidadãos com dupla nacionalidade, portuguesa e venezuelana, nos interessa acompanhar. Portanto, nós olhamos com muita prudência, muito cuidado, muita presença, e aqui é absolutamente essencial ter sempre duas coisas presentes. Toda a paleta de intervenções, de diligências que nós podemos fazer, e dois, nunca fechar o contacto com nenhuma das partes relevantes na Venezuela. E, portanto, eu percebo o sentido em que os parlamentares se exprimem, mas também peço que aceitem a prudência com que tenho que me exprimir e com que tenho que agir em defesa dos nossos interesses de todos. Obrigado.
Desculpa. Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado João Oliveira. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Ministro dos Estrangeiros, Sr. Secretário de Estado, e queria começar também por deixar apenas uma nota relativamente à situação que se vive na Venezuela, acompanhando os registros de preocupação que já aqui foram trazidos quanto à situação que se vive naquele país, particularmente quanto à situação que tem conduzido à carência de bens essenciais e às respectivas implicações na comunidade portuguesa residente na Venezuela, obviamente fazendo votos de que os problemas têm sido criados, possam ser rapidamente ultrapassados e registando positivamente as informações que já foram dadas pelo Sr. Ministro dos Estrangeiros quanto ao acompanhamento prestado pelo Estado português à comunidade portuguesa residente naquele país. Sr. Ministro, eu queria colocar-lhe um conjunto de questões que têm que ver com a União Europeia, com a crise que se vive na União Europeia e com a ligação que esta situação tem com os problemas nacionais e, particularmente, com as perspectivas de resposta aos problemas nacionais. Foi celebrado há uns dias o aniversário dos 60 anos da Declaração de Roma, do Tratado de Roma, e esta celebração contrasta com a crise que os trabalhadores e os povos da União Europeia continuam a sofrer. É a própria Comissão Europeia que é obrigada a reconhecer no seu livro branco a tendência geral da regressão das condições de vida na União Europeia, nomeadamente projetando preocupações quanto às suas repercussões nas gerações futuras, mas a verdade é que, sendo obrigados a reconhecer a crise, os responsáveis da União Europeia atribuem a fatores externos sem nunca reconhecerem aquilo que a ligação estreita que existe entre a natureza do processo de integração capitalista da União Europeia e as consequências económicas, sociais, políticas desse processo. E, portanto, perante a crise, aquilo com que fomos agora confrontados foi com a perspectiva de ser apontado um caminho que é o de um arranjo institucional e de distribuição de poder que permita, de alguma forma, continuar o rumo, acelerando e acentuando até em algumas dimensões o curso que tem sido seguido, deixando, por vezes mesmo sem questionamento, alguns dos principais problemas económicos, sociais e, por isso, também problemas políticos com que se confrontam os trabalhadores e os povos na União Europeia. A par disto, vão-se constatando grandes e crescentes assimetrias e desigualdades no plano económico e social entre os Estados, sem deixar de insistir no reforço e no aprofundamento dos pilares sobre os quais tem sido construída a União Europeia, nomeadamente como um processo de domínio económico e político, de concentração não só de poder, mas também de capital, nas suas diversas formas, sobretudo, com um desenho que naturalmente favorece o grande diretório de potências no quadro da União Europeia e em que, permitindo-me recorrer também aqui à metáfora que tem pontuado esta audição, e em que Portugal acabará sempre por ficar na mão de baixo. Tivemos recentemente, de resto, Sr. Ministro, exemplos destas circunstâncias, não só nas declarações do Ministro das Finanças alemão de há umas semanas atrás, mas também nas recentes declarações do Presidente do Eurogrupo, nas novas ameaças de sanções com que o BCE veio pressionar a Comissão Europeia relativamente a Portugal, ou nas imposições da União Europeia e de algumas estruturas da burocracia europeia, como a DG Comp, relativamente a processos com uma relevância tão significativa como o da resolução que foi dada ao BANIF, como o da recapitalização da Caixa Geral de Depósitos, como o do destino do novo banco. E a questão que queria colocar, Sr. Ministro, obviamente não é da perspectiva que o Governo tem relativamente ao processo de construção da União Europeia, porque obviamente as diferenças e as divergências que temos nessa matéria são públicas, são reconhecidas e, portanto, não, o objetivo não é suscitar a discussão em torno de diferenças e divergências que conhecemos e que são assumidas, mas é a questão de saber como é que, neste quadro, o Governo considera que é possível resolver os problemas económicos e sociais do país. Ou seja, num quadro que é marcadamente de chantagem, de imposições, de pressões por parte da União Europeia em relação ao nosso país. Em algumas circunstâncias, com uma clareza absoluta da sua contraditoriedade com o interesse nacional e com opções que, num outro quadro, libertos dessas imposições, nós faríamos exatamente no sentido oposto àquela que resulta destas oposições, como é que é possível considerar soluções para problemas como os problemas do setor financeiro, como problemas da dependência externa, do endividamento externo, problemas que têm que ver com a resposta que temos que encontrar para os problemas do desemprego, das dificuldades económicas que o nosso país continua a enfrentar, da precariedade laboral, da pobreza ou do combate às desigualdades sociais. Há momentos, certamente, em que estas questões se tornam mais visíveis, nomeadamente quando discutimos, quando fazemos os debates orçamentais e quando nos confrontamos com o espartilho de condições e de critérios que, de facto, amarram o nosso país em relação àquilo que podiam ser respostas a problemas concretos da nossa vida nacional, problemas económicos e sociais que atingem o nosso povo. E, portanto, Sr. Ministro, a questão que lhe colocava é como é que, neste caminho que agora é proposto, com algum quadro de fatalismo, como se tratasse de um caminho único, de aprofundamento dos pilares da União Europeia, de aprofundamento da União Económica e Monetária, de conclusão do processo, por exemplo, da União Bancária, com tudo o que isso significa, não só de concentração e centralização de poder nas instituições europeias, mas também da própria concentração e centralização do capital financeiro no quadro da União Europeia e, particularmente, com os grandes bancos europeus a tomarem conta de fatias crescentes do mercado bancário em países como o nosso. Como é que, com a acentuação destes pilares e deste caminho, é possível nós encontrarmos um espaço que seja efetivamente um espaço em que haja capacidade do ponto de vista nacional de resposta a problemas nacionais e não de sujeição a decisões que são contrárias e contraditórias com os nossos interesses e com o perspectiva de desenvolvimento do nosso país?
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também agradeço muito a questão colocada pelo Sr. Deputado João Oliveira. E proponho-me responder-lhe, tendo em conta justamente os dados da situação económica e social portuguesa. Porque nós já dispomos dos dados para o conjunto do ano de 2016 e, portanto, podemos analisar a questão que muito bem coloca, tendo em conta a realidade portuguesa e a realidade do nosso povo. Assim, nós o que sabemos já em relação a 2016 é que, cumprindo o nosso compromisso de natureza orçamental, visto que fechamos o ano com um déficit de 2,1%, cumprimos-lo de forma a que, excetuados os juros, o nosso saldo foi positivo em 2,1%. Isto significa que os juros, o serviço da dívida, comeu, digamos assim, 4,2% da riqueza nacional do país durante o ano anterior. Isto significa, em primeiro lugar, que, do ponto de vista do fluxo, nós temos a situação orçamental estabilizada, na medida em que fechamos o ano com um saldo positivo de 2,1%, mas temos um problema, um fardo sobre a nossa economia, sobre as nossas famílias, sobre os nossos trabalhadores, que é o volume do stock da dívida que, entretanto, criamos e do respectivo serviço.
Primeiro ponto, se nós conseguirmos em conjunto encontrar forma de diminuir esse fardo, a nossa economia respirará melhor e as nossas famílias respirarão melhor. Primeiro ponto, e é esse ponto que torna o problema do endividamento não um problema português, mas um problema da União Europeia e, em particular, da zona euro como tal. Para todos os efeitos, a zona euro excede o limite de 60%, que é um dos critérios de Maastricht, e, portanto, tem um problema de endividamento público excessivo que deve enfrentar no seu conjunto. E se somarmos ao endividamento público o endividamento privado e, portanto, considerarmos o endividamento externo, o que nós sabemos são, em primeiro lugar, são duas coisas. Em primeiro lugar, que esse endividamento excessivo existe e que, em segundo lugar, há um outro desequilíbrio interno à União Europeia, visto que há hoje países que estão em situação de desequilíbrio económico inversa à nossa, mas que não é menos grave que a nossa. Países que têm um excedente comercial muito forte, como a Holanda ou a Alemanha, e que por isso mesmo deviam ter já uma política orçamental expansionista com crescimento da respectiva despesa pública. Porque se mantiverem em regime de contenção, quem paga o preço disso são os países que estão em desequilíbrios macroeconómicos no seio da própria zona euro, o que significa um benefício daquele que não precisa desse benefício. Em segundo lugar, o que nós sabemos é que neste quadro, que é um quadro muito exigente, foi possível à economia portuguesa crescer em 2016 e no segundo semestre de 2016 crescer acima da média da União Europeia e acima da média da zona euro. E, portanto, no segundo semestre de 2016, a economia portuguesa retomou a trajetória de convergência com a economia europeia. E como isto se fez num quadro orçamental que repôs rendimentos, isto significa que o rendimento disponível dos particulares em Portugal cresceu, segundo o Banco de Portugal, cresceu mais de 3%. E como isso se fez numa política de incentivos ao emprego, isto pôde fazer-se no quadro de uma redução da taxa de desemprego até atingir os 10,2% no fim do ano de 2016. Isto quer dizer que nós dispomos hoje de instrumentos de política económica ativa dirigida ao crescimento e ao emprego que não estavam a ser usados no passado recente, não porque fossem proibidos, interditos ou impossíveis, mas sim porque essa era a opção política de então. E mudando a opção política, foi possível reorientar a política económica num sentido mais favorável ao crescimento e ao emprego. Mas se nós conseguirmos ter um plano, um fundo de investimentos europeu mais ambicioso que o atual plano Juncker e mais capaz de responder às diferentes necessidades das diferentes geografias económicas da zona euro, se nós pudermos transformar um mecanismo europeu de estabilidade num verdadeiro fundo monetário europeu e se pudermos dotar a zona euro de uma real capacidade orçamental, teremos instrumentos para apoiar a política monetária do Banco Central Europeu no plano em que essa política monetária não pode intervir, que é o plano orçamental e é o plano de estímulos à economia. Portanto, como vê, Sr. Deputado, eu compreendo a sua inquietação, compreendo também e identifico também os espartilhos que ainda hoje nos tolhem, mas julgo que mesmo nas circunstâncias atuais nós todos provamos que era possível fazer diferente e melhor e que devemos progredir ou intervir em conjunto no sentido de nos libertarmos de vez desse espartilho. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Vamos então entrar na segunda ronda de intervenções. A primeira intervenção pertence ao Sr. Deputado Paulo Neves, que dispõe de 3 minutos. A seguir falará o Sr. Deputado Paulo Pisco, disporá igualmente de 3 minutos, e pedi às demais bancadas que se inscrevessem, se for o caso disso. Faz favor, Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, cumprimentar o Sr. Ministro, Sr. Deputado de Estado. Sr. Ministro, vou-lhe colocar algumas questões que têm a ver com o investimento estrangeiro em Portugal e também com a internacionalização da economia portuguesa. Os dados que nos chegam são, de facto, preocupantes. Eu vou adiantar alguns que nos chegaram do relatório global da competitividade, em que Portugal passa do número 38 para o número 46. Nós descemos cerca de 8 lugares. E faço um pequeno parênteses que entre 2013 e 2015, após a falência do país, nós subimos 13 lugares. Outra variável, o ambiente macroeconómico em Portugal. Nós estamos no lugar 120 em ambiente macroeconómico, em 138 países. A dívida nacional somos o quinto pior entre todos os países em análise. E há outra variável também muito importante, que é o desenvolvimento dos mercados financeiros, em que nós aparecemos em 116, portanto, no fim da lista. A minha pergunta é muito simples. Qual é que é a política evidente, não intenções, a política evidente do Governo para contrariar estes dados? Outra questão, financiamento às empresas portuguesas exportadoras e àquelas que têm oportunidades de fazer investimentos no estrangeiro, mas não têm crédito. Qual é que é a política do Governo para facilitar a atribuição de crédito às empresas exportadoras portuguesas e àquelas que querem investir no estrangeiro? Desde logo, as empresas de construção civil têm excelentes oportunidades de negócio no estrangeiro, não conseguem concorrer devido precisamente ao problema do financiamento. Crédito à exportação e também o seguro à exportação. Outro grande problema encontrado pelas empresas portuguesas, que é precisamente o seguro à exportação. Existe uma oportunidade, como sabe o Sr. Ministro, que é a banca multilateral, como o caso da CAF, o caso do BID, o caso do BED, o caso do BAD, o Banco Africano de Desenvolvimento, em que o crédito disponibilizado por estas instituições tem a ver com o nível de ações que nós temos nos respectivos bancos. Ou seja, há uma relação direta entre aquilo que nós temos, o capital que nós temos nas ações e aquilo que estes bancos podem emprestar. A minha pergunta é muito clara. Para quando aumentos de capital do Estado português nestas instituições para que esse capital se reverta em crédito às grandes empresas portuguesas? Terceira questão, adequar a nossa política de promoção do país no estrangeiro. Dou-lhe um exemplo. Das 10 maiores economias que crescem este ano, Portugal só tem presença em 8 desses países. Mais, existe um caso flagrante que até correu muito bem. O ano passado tem a ver com Taiwan. Dos 28 países da União Europeia, 17 têm escritórios em Taiwan. Portugal não tem. E nem vou entrar no caso da Espanha, que tem 2, da Alemanha, que tem 3, e a Inglaterra também. Eu pergunto qual é que é a política do Estado português perante estes países emergentes. Quarta questão, fundos soberanos e fundos em geral. Fundos. Qual? Soberanos. Mas não vou falar só dos fundos soberanos, falo dos fundos em geral. Como nós sabemos, se há um ano em que os fundos estão a disponibilizar imenso dinheiro para investimento, é precisamente este ano. Eu pergunto qual é que é a política do Estado português para captar a atenção, já nem falo captar o dinheiro destes fundos, mas captar a atenção, qual é que é a política ativa do Governo a manter contactos com estes grandes fundos soberanos internacionais e mesmo sem ser os fundos soberanos, com os fundos em geral. É que nós precisamos, Sr. Ministro, estamos a falar muito de metáforas, nós precisamos de muitas auto-Europas para Portugal. Precisamos imenso de novas auto-Europas para Portugal. E aquilo que eu pergunto não são pequenos investimentos estrangeiros, são grandes e estruturados investimentos estrangeiros em Portugal. Qual é que é a política do Governo? Exatamente sobre isto. Mas com políticas evidentes, não queria só intenções. Última questão, Sr. Presidente, permita-me. O Brexit. Qual é que é a política do Governo português para minimizar o impacto do Brexit na economia portuguesa? Nós estamos a falar do Reino Unido. O Reino Unido investe em Portugal cerca de 7.700 milhões de euros por ano em Portugal. 7.700 milhões, 7% do total. O Reino Unido compra a Portugal, em serviços e bens, 7.200 milhões de euros por ano a Portugal. Nós estamos a falar de 20 milhões de euros todos os dias comprado pela Inglaterra, pelo Reino Unido. Vale 10% das nossas exportações. Curiosamente, aquilo que mais nos compra são matérias que vão sofrer muito se o Brexit não for suave, que é precisamente máquinas e aparelhos, veículos, vestuário e calçado. Eu pergunto ao Sr. Ministro qual é que é a política deste Governo quanto a esta questão do Brexit. E outra questão, se já estudaram estes cenários das consequências do Brexit para a economia portuguesa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Neves. Vamos agora ouvir o Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhor Ministro, recentemente na Cimeira de Brasília, em novembro passado, os países da Cplp decidiram avançar para um espaço de livre circulação. Uma ideia que foi defendida por Portugal de criação de um espaço de cidadania assente em alguns aspectos como a liberdade de fixação de residência, o reconhecimento das qualificações académicas e profissionais, o exercício de direitos políticos e também a portabilidade de direitos sociais. Posteriormente, isto consubstancia, obviamente, um aprofundamento da Cplp, consubstancia uma coesão e um ganho em confiança entre os membros da Cplp, que me parece bastante importante. Posteriormente, nós ficámos a saber que o PSD e o líder do PSD, Pedro Passos Coelho, se manifestaram contra a possibilidade deste aprofundamento, dizendo que a criação de um espaço de cidadania no âmbito da Cplp colidia com a nossa pertença à União Europeia e, portanto, com a liberdade de circulação que existe no espaço Schengen. Aquilo que eu julgo que é importante agora saber, e dado que o Sr. Primeiro-Ministro António Costa exprimiu o desejo de, na próxima cimeira de 2018, este acordo estar concretizado, eu gostaria de perguntar ao senhor Ministro como é que tem sido, qual tem sido o acolhimento que os países membros da Cplp têm dado a esta proposta na sequência da decisão da Cimeira de Brasília e, por outro lado, e dado também que o Sr. Ministro referiu que estaria disponível para prestar todos os esclarecimentos sobre a forma como se poderia implementar este espaço de liberdade de circulação, de que maneira é que ele poderá, de facto, ser implementado e se isto colide ou não colide com a nossa pertença ao espaço Schengen. Outra questão que gostaria de colocar tem a ver com a ajuda pública ao desenvolvimento e a nossa cooperação para o desenvolvimento em termos públicos. Entre 2011 e 2015, houve, de acordo com o Comitê de Apoio ao Desenvolvimento, OCDE, houve uma quebra da ordem dos 70% da ajuda pública ao desenvolvimento. Portanto, foi uma quebra brutal na ajuda pública ao desenvolvimento, que obviamente afetou todos os nossos projetos de cooperação. Na medida em que existe uma nova orientação, uma nova estratégia para a cooperação, aquilo que eu perguntava também ao Sr. Ministro é que prioridades, que perspectivas e que meios e que balanço se pode fazer. Portanto, se pode fazer já, pouco mais de um ano depois da tomada de posse do Governo, se pode fazer já no âmbito da política de cooperação que está a ser implementada pelo Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Acho que é a primeira vez que Vossa Excelência consegue condensar o seu pensamento no tempo previsto. Parabéns redobrados. E tem a palavra o Sr. Deputado... É a Sra. Deputada Domicília Costa que tem a palavra. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, Sra. e Srs. Secretários de Estado, no debate quinzenal com o Sr. Primeiro-Ministro, que se realizou no dia 8 de março, Dia da Mulher, o Bloco de Esquerda teve a oportunidade de perguntar pelo que nos parece ser uma discriminação praticada pelo Instituto Camões. Quer o Sr. Primeiro-Ministro, quer o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros responderam que iriam averiguar o assunto. A situação para relembrar é esta. As professoras do ensino de português no estrangeiro que sejam mães por esta altura e até o verão são obrigadas a escolher entre a licença de maternidade e o gozo de férias. Ora, o que acontece se uma professora em território nacional estiver na mesma situação? Tem direito ao período de licença de maternidade e, como este coincide com o período de agosto, pode usufruir das férias logo após o fim do período de maternidade. Mas as professoras do ensino de português no estrangeiro estão impedidas de gozar as férias a seguir ao período da licença de maternidade, o que na prática significa que perdem o direito às férias. Para além de uma discriminação entre as professoras do ensino nacional e as professoras do ensino de português no estrangeiro, esta situação parece-nos ser também uma violação da lei, porque prejudica as professoras no direito às suas férias pelo facto de terem sido mães. Por outro lado, Sr. Ministro, continua inaceitável a resposta do Instituto Camões quando diz que estas professoras poderão gozar as férias durante as interrupções letivas. Esta resposta ignora que as interrupções letivas são períodos em que as docentes estão oficialmente ao serviço e que podem ser chamadas para qualquer atividade. As professoras que acompanham portugueses, lusodescendentes e estrangeiros no ensino da nossa língua têm direito a condições dignas de trabalho e a verem o seu trabalho valorizado no estrangeiro e em Portugal. Por isso, perguntamos se já averiguou esta situação e se o Governo irá eliminar a discriminação existente. Também já referimos no passado a questão dos professores do ensino de português no estrangeiro que são remetidos para o fim da lista de prioridades nos concursos de colocação de professores em Portugal e que ficam, desse modo, excluídos do processo de vinculação extraordinária. Essa matéria continua a preocupar-nos, pelo que insistimos na necessidade de resposta do Governo a essa questão. Senhor Ministro e Srs. Secretários de Estado, regressamos, volvidos mais de 2 meses, a um tema que já aqui discutimos. Em que ponto está a situação dos 87 trabalhadores portugueses na Arábia Saudita e das suas famílias? Em janeiro deste ano, o Senhor Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas disse nesta comissão que o Governo da Arábia Saudita tinha firmado o seu compromisso de pagar os salários, já então em atraso há mais de um ano, a estes trabalhadores portugueses. Para quando está prevista a resolução desta situação? É que continuamos a receber pedidos de ajuda destes trabalhadores que se sentem ignorados e esquecidos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Domicília Costa. Vamos agora ouvir o Sr. Deputado Filipe Dobo Dávila. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Ministro. Sr. Ministro, Sr. Ministro, de facto, é muito forte nas metáforas que nos apresenta. Mas eu queria que visualizasse esta metáfora, que é... O Sr. Ministro é um maestro. É um maestro de uma orquestra. E a verdade é que essa orquestra ou desafina, ou o maestro chega atrasado ao espetáculo, à ópera, ou anda distraído. Ó Sr. Ministro, de facto, aquilo que se verifica em determinado tipo de iniciativas do Ministério dos Negócios Estrangeiros poderia ser caracterizado com esta metáfora. Ou anda distraído, ou chega atrasado, ou desafina. Basicamente é isto, Sr. Ministro. E eu gostava de lhe perguntar, nós sabemos que há pelo menos 20 iniciativas de apoio de Portugal dirigidas ao planeamento familiar. E o Sr. Ministro não consegue dizer, nem conseguiu dizer, por que razão ou quais foram os fundamentos políticos que levaram o Governo a manifestar apoio a esta iniciativa que aqui referi. Uma iniciativa que fala mais de aborto do que planeamento familiar. Não deixa de ser extraordinário, Sr. Ministro. Neste caso, a questão é saber se o maestro leu a pauta ou não. E, portanto, era isso também que gostava de que nos pudesse explicar. Por que razão foi manifestado o apoio nesta medida? Porque o Governo já apoia 20 iniciativas desta natureza e, portanto, de facto, não deixa de ser extraordinário. Ó Sr. Ministro, relativamente ao programa internacionalizar, nós sabemos, Sr. Ministro, nós sabemos que já existe um draft. Sr. Presidente, eu queria mesmo obter uma resposta a esta pergunta que vou colocar agora. Nós sabemos que já existe um draft escrito, que esse draft foi disponibilizado aos senhores membros do Conselho de Administração da AICEP. E a pergunta que eu gostava de saber, porque nós não sabemos nada sobre o seu conteúdo, tendo em conta que se trata de um programa anunciado pelo Sr. Primeiro-Ministro há mais de 8 meses, Sr. Ministro, há mais de 8 meses, gostava de saber se o seu compromisso pessoal e político, Sr. Ministro, é o de disponibilizar, por exemplo, já hoje, ou quando, esse mesmo draft à Assembleia da República e a esta Comissão. E isso, confesso-lhe, Sr. Ministro, da sua resposta, quando o Sr. Ministro diz, ao mesmo tempo que, isso significa o quê? O que é que isso significa? Quando é que o Sr. Ministro vai disponibilizar esse draft à Assembleia da República? E se vai disponibilizar. E aqui a questão que se coloca, Sr. Ministro, é que o maestro aqui já chegou atrasado 8 meses ao evento, à própria ópera. Aqui o maestro já vai com 8 meses de atraso. E, portanto, ó Sr. Ministro, e queria, a propósito da Venezuela, da questão da Venezuela, perguntar-lhe, o Sr. Ministro diz que o facto de ter sido pré-anunciado pelo PSD a questão, que dava para fazermos um debate mais cuidado. Mas a verdade, Sr. Ministro, é que apesar de ser um debate mais cuidado, ainda assim é um debate muito pouco pormenorizado. O Sr. Ministro diz-nos aqui que, deixe-me dizer ao Sr. Ministro, não leva mal, de facto, mas é um conjunto de generalidades. O Sr. Ministro diz-nos que a estrutura consular é adequada às respostas. O Sr. Ministro diz-nos que houve mais de 109 mil atos consulares, não dizendo de que tipo, do que é que estamos a falar. O Sr. Ministro diz que, no que diz respeito ao apoio social, todas as candidaturas têm sido processadas. Ó, Sr. Ministro, eu acho que qualquer pedido dá... O que é que isso significa? Qualquer pedido dá abertura a um processo, acho eu. Portanto, processadas, o que é que isso significa? Foram deferidas? Não foram deferidas? Estão em que limbo processual? Estão a ser processadas. O que é que isso significa, de facto? O Sr. Ministro diz que os planos de contingência devidamente atualizados, pedindo reserva nesta matéria, porque não pode dar-nos dados sobre isso, e que todas as diligências para garantir condições de segurança aos portugueses estão a ser efetuadas. O Sr. Ministro, diga-nos, mas algumas... Que diligências foram tomadas, que contactos foram estabelecidos para assegurar essas condições de segurança aos portugueses? Alguns aspectos concretos. Gostaríamos de saber alguns aspectos concretos. Sr. Presidente, e para terminar, saber quantos portugueses foram apoiados ao abrigo do plano, o famoso plano de emergência, deixe-me dizer o nome que era utilizado pelo Governo, Plano Social de Emergência e de Apoio aos Portugueses na Venezuela, anunciado também pelo Governo e que nós nunca pudemos ter esse draft também. Bem, daí as minhas reservas quanto à questão da disponibilização do draft do programa internacionalizar, Sr. Ministro, porque se repetir o precedente, ficamos sem saber rigorosamente nada. Termino, Sr. Presidente, apenas para perguntar-lhe, para terminar, se justificou ou não, até ao momento, um reforço das dotações dos programas ASEC e ASIC, no âmbito desta questão. E já agora, se a AICEP foi ou não possível, a AICEP, para terminar, Sr. Presidente, reforçar o programa de divulgação de oportunidades de investimento em Portugal junto da comunidade portuguesa na Venezuela. O que é que foi feito? O que é que nos pode adiantar sobre isso? Sr. Ministro, há que ser mais concreto, é a terceira audição do Sr. Ministro regimental, é a terceira vez que falamos no tema da Venezuela.
Muito obrigado, Sr.
Deputado. Temos que deixar as generalidades.
Obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Oliveira. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, relativamente às questões que coloquei inicialmente e à resposta que deu às questões que coloquei inicialmente, eu julgo que ninguém desvalorizará os resultados que foram alcançados, de facto, com medidas que foram tomadas no último ano e meio e que têm particularmente uma expressão na resposta a problemas imediatos e urgentes com que os trabalhadores e o povo português estavam confrontados. Eu julgo que o reconhecimento desses resultados e dos resultados alcançados e da importância dessas medidas, obviamente que não impede o reconhecimento das limitações e das insuficiências que em alguns casos se registram na resposta que foi encontrada, e isso implica fazermos uma reflexão efetiva sobre a resposta aos problemas estruturais do país. Eu registro obviamente a resposta que o Sr. Ministro dá e particularmente a perspectiva otimista com que encara o futuro e particularmente a possibilidade de alcançar soluções no quadro europeu na resposta a alguns dos problemas nacionais. Eu julgo que o Sr. Ministro reconhecerá que a dúvida que persiste é como é que vamos fazer daqui para a frente, ou melhor, como é que vamos encontrar na União Europeia daqui para a frente aquilo que até hoje não foi possível alcançar. Ou seja, como é que daqui para a frente vamos encontrar, particularmente por parte dos países mais poderosos da União Europeia, efetivamente um espírito de solidariedade, de compreensão, de articulação, de cooperação mútua com os países menos poderosos, particularmente com os países que mais duramente têm sofrido as consequências deste processo de integração, quando até hoje isso não foi possível. Particularmente, o Sr. Ministro destacou aqui um dos aspectos que são de facto, um dos aspectos nodais na vida política nacional, na vida económica nacional, nos problemas orçamentais que o nosso país enfrenta, que é o problema do endividamento externo, não só o problema do endividamento público, mas do endividamento também do endividamento privado, portanto, o endividamento externo nacional, e esse é de facto talvez um dos problemas estruturais do país em que de forma mais clara se pode colocar essa dúvida. Como é que é possível convencer, nomeadamente países como a Alemanha ou como a França, que são beneficiários diretos, líquidos,
deste problema de endividamento externo do nosso país, como é que é possível convencê-los a abdicarem do poder que, por via do endividamento externo do país, têm conseguido alcançar, particularmente sobre setores estratégicos nacionais. Porque essa é de facto a questão que se coloca, é como é que no quadro desses critérios, dessas orientações e do rumo que tem sido seguido, é possível encontrar solução para estes problemas. Portanto, essa será a dúvida que se continua a colocar e que, do nosso ponto de vista, tem uma perspectiva de resposta que naturalmente não é coincidente com aquela que resulta da declaração e do posicionamento dos vários Estados-membros no passado sábado relativamente ao rumo, ao acelerar e ao acentuar ao aprofundamento dos pilares da União Europeia que resulta do passado sábado, dos compromissos assumidos no passado sábado. Mas queria ainda, já estou no final do meu tempo, queria ainda, Sr. Ministro, deixar-lhe apenas umas perguntas concretas relativamente ao Brexit e relativamente ao acompanhamento que o governo português vai fazendo das implicações políticas, mas também económicas e sociais do processo do Brexit, particularmente qual é a avaliação que o Governo faz hoje relativamente às preocupações que existem quanto à comunidade portuguesa no Reino Unido, que acompanhamento tem sido dado e qual é a perspectiva de futuro relativamente ao desenvolvimento desta situação e, obviamente, como é que o Governo português considera, no plano das relações bilaterais que naturalmente Portugal deve manter com o Reino Unido, não só no futuro mais imediato, mas sobretudo no futuro que se coloca com a saída do Reino Unido da União Europeia, como é que do ponto de vista do relacionamento bilateral, como é que do ponto de vista das relações económicas e políticas o Governo considera que é possível alcançar um relacionamento mutuamente vantajoso para os dois países e com que perspectivas mais em concreto, particularmente no plano económico, é que se pode construir esse relacionamento mutuamente vantajoso?
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Tem a palavra o Sr. Ministro, vai gozar também de uma tolerância correspondente a alguma indisciplina dos oradores anteriores. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado. Com a licença do Sr. Presidente e dos Srs. Deputados, deixarei as questões relativas à ajuda pública ao desenvolvimento para a Sra. Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação e as questões relativas às comunidades para o Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas. Começo pelas questões do Sr. Deputado Paulo Neves, que agradeço, e faço minhas as suas palavras, vamos a resultados e não a opiniões. Como sabe, o relatório da competitividade é talvez mais opinioso do que nós necessitamos aqui, e então o relatório sobre o ambiente macroeconómico não tem nenhuma credibilidade. Aliás, basta colocar Portugal em posições do tipo 120 em 190 países do mundo para nós percebermos imediatamente que temos que consultar outras fontes. As fontes talvez mais interessantes são aquelas que dizem respeito às coisas que realmente estão a acontecer. As coisas que realmente estão a acontecer no nosso país e que podem merecer de nós uma avaliação. E o que está a acontecer na área que tanto e bem preocupa o Sr. Deputado é isto. O Portugal 2020, ano passado, em 2016, no conjunto do ano, aprovou projetos de investimento no valor global de 4 mil milhões de euros. Considerando só a janela a partir da qual nós olhamos a realidade, que é a janela dos projetos canalizados e apoiados pela Agência do Investimento e do Comércio Externo Português, a AICEP, foram 1 mil milhões os investimentos aprovados e contratualizados com o apoio da AICEP. Isso significa, do ponto de vista do fluxo, o fator que explica também já os resultados que nós já sabemos em termos de stock, porque o Banco de Portugal já publicou esses dados, e nós sabemos, por exemplo, que as sociedades não financeiras investiram em 2016 mais 3,4% do que tinham feito em 2015. Portanto, o investimento privado não está a recuar em Portugal. Em 2016, durante parte do ano, o investimento público recuou. Porquê? Porque, basicamente, o programa Portugal 2020 não estava a funcionar. Não vamos discutir mais isso. Agora, o investimento privado, que julgo o Sr. Deputado reconhecerá, é um dos motores mais importantes do nosso crescimento económico, está a crescer, cresceu em 2016, e aquilo que é necessário para que ele cresça está a fazer-se, mas está a fazer-se na prática, não é apenas
opinião, muito menos intenção. Como é que nós usamos os instrumentos? Diz o seu deputado, usem mais os instrumentos bancos multilaterais. Exatamente. É o que nós estamos a fazer, como a senhora Secretária de Estado vai explicar. Diz o seu deputado, recorram mais aos fundos soberanos. É o que nós estamos a fazer. É esse o trabalho do IGCP no seu domínio próprio, é esse o trabalho da AICEP, é esse, aliás, o trabalho cotidiano do senhor Secretário de Estado da Internacionalização, que só não está aqui porque está em mais uma missão de captação de investimento direto estrangeiro. Diz o seu deputado, atenção aos países emergentes, mas é exatamente isso que o país faz, ininterruptamente desde pelo menos 2005, na política de diversificação dos seus mercados, em particular olhando para o Golfo, olhando para a Ásia, olhando para a América Latina e olhando para todos os países que hoje significam estabilidade e crescimento económico em África, com particular atenção para a África Ocidental. O seu deputado referiu-se particularmente ao problema de Taiwan. O deputado sabe que o problema de Taiwan tem uma dimensão política ou diplomática especial que exige de parte de Portugal, como do conjunto da comunidade internacional, uma particular atenção. Em relação ao Brexit, e se os deputados me permitem, respondo ao mesmo tempo aos seus deputados Paulo Neves e João Oliveira. O que é que nós estamos a fazer? Nas várias dimensões que interessa. Em primeiro lugar, prioridade número um, para nós, como para a Europa dos 27, os cidadãos, os direitos dos residentes portugueses no Reino Unido e a sua recíproca, que é o que são os direitos dos cidadãos britânicos residentes em Portugal. Por isso mesmo, no dia seguinte à minha última presença aqui, reuni com o ministro Boris Johnson, ao qual depois entregamos uma documentação que explica quais são as dificuldades com que os portugueses estão a confrontar-se quando procuram regularizar a sua situação. O ministro Boris Johnson comprometeu-se a remeter essa documentação ao Home Office e assim o fez. Depois estamos, juntamente com outros países, a propor candidaturas às instituições europeias localizadas no Reino Unido que deixarão de estar localizadas no Reino Unido. É pública a candidatura portuguesa à Agência Europeia do Medicamento. Em terceiro lugar, temos uma célula ativa no Ministério dos Negócios Estrangeiros, sob coordenação do nosso anterior embaixador no Reino Unido, o embaixador João Valera, que coordena toda a operação do governo português na preparação e na implementação da nossa posição no quadro das negociações entre os 27 e o Reino Unido. Temos, e brevemente haverá também novidades sobre isso, unidades de captação de investimento de empresas que se vejam agora confrontadas com uma avaliação que lhes possa parecer negativas para os seus interesses decorrentes do Reino Unido sair da União Europeia e que em Portugal encontram, no mesmo fuso horário, uma população qualificada, fluente em línguas estrangeiras e em particular em português, num ambiente de negócios muito próximo do Reino Unido e com uma relação muito fácil com o Reino Unido. E depois nunca perder de vista que o Reino Unido é o nosso quarto cliente e é um dos nossos principais fornecedores e um dos nossos principais investidores. E, portanto, justamente o que estabeleci com o Sr. Ministro Boris Johnson é que este era o momento adequado para nós intensificarmos o nosso relacionamento bilateral também no domínio económico. O Sr. Deputado Paulo Pisco, obrigado pela sua questão relativamente à proposta portuguesa de um regime de mobilidade próprio da Cplp. Como digo, ela em tudo é compatível com a nossa pertença ao espaço Schengen. Basicamente trata-se de utilizar como critério para a autorização de residência a nacionalidade de um dos países membros da Cplp e tenho o gosto de anunciar em primeira mão que, tendo o Primeiro-Ministro português feito essa proposta ao Primeiro-Ministro cabo-verdiano na cimeira que se realizou no dia 20 de fevereiro passado, recebemos há dias a resposta formal das autoridades cabo-verdianas a dizer que sim, estão interessadas em ser coproponentes com Portugal desse novo regime de mobilidade, porque isso é a melhor forma de construir a cidadania da Cplp. A Sra. Deputada Domicília Costa, percebo e agradeço muito a sua preocupação com a questão da do cumprimento dos direitos de parentalidade pelo Instituto de Camões. Nós verificamos o que estava a passar e o que eu tenho a dizer é que esses direitos são cumpridos. Nenhuma professora é obrigada, coagida ou sequer aconselhada a escolher entre o gozo da licença de parentalidade e o gozo de direito de férias. O gozo da licença de parentalidade em nada impede o cumprimento, o gozo do direito de férias, nas condições em que os professores o cumprem. E as condições em que os professores, aqui no estrangeiro, trabalhando para o Estado português, cumprem férias, são aquelas que todos nós compreendemos. As férias dos professores, sejam elas do primeiro ciclo, do ensino superior, do ensino secundário ou do ensino profissional, são gozadas nos períodos não letivos do ano letivo. E, portanto, não há, aliás, o Provedor de Justiça já se pronunciou sobre o mesmo tema e verificou o cumprimento da lei por parte do Instituto Camões. Eu conheço bem, julgo conhecer bem, a lei que regula o funcionamento dos órgãos de soberania e, portanto, não faço da Assembleia da República ou dos seus deputados membros dos grupos de trabalho que, nas estruturas técnicas da administração sob tutela do Governo, preparam documentos. Quando o documento estiver para consulta pública, tenho todo o gosto em discuti-lo também com os seus deputados que o entenderem fazer. Neste momento, o documento, o programa Internacionalizar, está a ser preparado tecnicamente. O Sr. Deputado João Oliveira também exprimiu a sua posição, que eu compreendo, mas só queria chamar a atenção para um ponto, que é, independentemente da nossa divergência de filosofia geral sobre a União Europeia, não impede a nossa convergência, que não é apenas nossa, a nossa convergência sobre o programa em concreto de reformas, sobre o Programa Nacional de Reformas. E nós temos visto o empenhamento com que o PCP tem também salientado aqueles que nos parecem ser os eixos essenciais das verdadeiras reformas estruturais que o país precisa e que não é cortar salários nem desvalorizar internamente, mas é sim qualificar mais, modernizar as empresas, melhorar a organização e descentralizar. E desse ponto de vista há várias reformas em curso aqui no Parlamento que terão efeitos, julgo eu, muito positivos. Se o Sr. Presidente me permitisse, passaria agora a palavra aos senhores Secretários de Estado.
Por favor, Sr. Secretário de Estado. Por favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, aproveito para os cumprimentar, na medida em que é a primeira vez que hoje tomo a palavra. Relativamente à questão que o Sr. Deputado Paulo Pisco suscitou quanto à APD, que o que eu lhe queria dizer é que a APD aumenta em termos percentuais, cerca de 10%, e aumenta também em termos absolutos. Este aumento é tanto mais notável, diria eu, quanto o rácio entre a ajuda pública e o rendimento nacional bruto, que é esse o rácio que é utilizado para efeitos de cálculo da APD, é, nesta altura, colocou maior pressão do lado da APD porque o rendimento nacional bruto aumentou. Portanto, o esforço foi maior ainda do que caso se tivesse mantido igual ao do ano transato o rendimento nacional bruto. Portanto, aumentou 10% em termos percentuais e aumentou também em termos absolutos. Por outro lado, eu gostaria de dizer que uma das componentes fundamentais em que a APD, a Ajuda Pública ao Desenvolvimento, aumentou por força de um esforço voluntarista de Portugal é no plano multilateral. E isso faz sentido e faz sentido porquê? Porque uma das apostas do Governo tem sido a alavancagem de fundos internacionais, neste caso fundos APD, designadamente fundos comunitários, mas também fundos fiduciários, enfim, toda a espécie de fundos alocados à ajuda pública, ao desenvolvimento, e eu poderei desde já dizer que nós neste momento temos já prontos para ser lançados em 2017, cerca de projetos no valor de 138 milhões de euros. Nós dissemos sempre que a cooperação era uma componente essencial da política externa, é tanto mais importante quanto neste momento grande parte da agenda internacional é dominada pela Agenda 2030, a agenda multilateral. Portanto, era importante que nós conseguíssemos, digamos assim, alavancar estes fundos para participar plenamente na concretização nos países parceiros dos objetivos desta agenda 2030. Estes 138 milhões de euros captados para projetos de diferente natureza, em diferentes áreas, desde a agricultura ao ambiente, passando pela governação económica, à saúde, à segurança e à defesa, para além de concentrarem o seu foco essencial nos países de língua portuguesa e Timor-Leste, países africanos de língua portuguesa e Timor-Leste, permitiram também o cumprimento de outras dois objetivos que estão igualmente presentes na política do Ministério dos Negócios Estrangeiros: a diversificação geográfica. Fomos para outras geografias, designadamente para a América Latina e para a África Ocidental, e, por outro lado, também a associação do setor privado. Nós estamos a associar o setor privado a estes projetos. Queremos que a implementação destes projetos seja uma oportunidade para o envolvimento das nossas empresas, das nossas consultoras, das nossas ONGDs, da nossa academia. E é isso.
Desculpe interromper, Sr. Estado. Se tenciona partilhar o seu tempo ainda com o Sr. Estado.
Pronto, muito bem. Era só, queria só responder.
Por favor, pode concluir.
Queria só responder muito rapidamente também ao Sr. Deputado Paulo Neves, a propósito das questões. Como eu há pouco dizia, neste momento as multilaterais financeiras, como sabe, estão de facto dotadas de financiamentos muitíssimo vultuosos para, designadamente, a implementação da Agenda 2030, que é muito extensa, muito, muito holística, diria eu, e, portanto, uma das nossas preocupações foi também estar presente ao nível da representação nessas multilaterais financeiras. Isso é assim, estamos presentes no Banco Asiático, no Banco Africano de Desenvolvimento, no Banco Interamericano de Desenvolvimento, na CAF e no Banco Africano de Desenvolvimento, peço desculpa, portanto, e na CAF, temos a CAF na Sofid, enfim, portanto, a nossa preocupação é termos aí uma representação ativa do Ministério dos Negócios Estrangeiros, e portanto, neste momento, os negócios estrangeiros coasseguram com as finanças, o que é inédito e que não tinha acontecido até agora, a representação de Portugal nessas instituições financeiras, o que nos permite naturalmente muito maior seguimento, maior intervenção na modulação dos mecanismos de financiamento, que é uma etapa fundamental, mas também na detecção de outras oportunidades e o encaminhamento desses fundos para financiamento dos projetos que nos interessam. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Dá-me então a palavra ao Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas. Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Obrigado, Sr. Ministro, Sr. Presidente da Comissão, Srs. Deputados. Em primeiro lugar, dizer que não há em Caracas identificado dificuldades na emissão do cartão do cidadão. Esta é a informação formal que pedi que me confirmassem junto do posto de Caracas. A informação que temos é que não há dificuldades na emissão do cidadão. Mas gostaria de, para procurar objetivar em relação às perguntas que foram colocadas pelo CDS. Primeiro, nós em 2016 colocámos no conjunto 17 novos funcionários na Venezuela, nomeadamente 15 nas áreas da segurança, um na área do atendimento e mais uma pessoa com perfil de conselheira social. E nas prioridades para 2017, no concurso que já está autorizado pelo Ministério das Finanças, encontra-se mais um lugar para prover, destinado ao reforço do atendimento, nomeadamente em Caracas.
Sobre os atos consulares, nós passamos de 2015 para 2016 de 73.527 para 86.764 em Caracas, portanto houve um aumento significativo dos atos praticados no Consulado-Geral de Caracas e tivemos, apesar de tudo, uma perda relativa no Consulado de Valência, de 22.749 atendimentos ou atos consulares, peço desculpa, para 22.418 atos consulares, portanto uma pequena perda de movimento no Consulado de Valência. Quanto ao apoio social para idosos carenciados, nós tínhamos no quarto trimestre de 2016 76 processos ativos. Quando estamos a falar de processos ativos, estamos a falar de processos em pagamento, e recebemos mais 6 candidaturas no ano de 2017, que se encontram em fase, uma em pagamento, as outras em fase de apreciação. Quanto ao apoio ao movimento associativo, destacaria o apoio a duas importantes instituições do ponto de vista social, que, como disse o Sr. Ministro, não apenas apoiam os seus associados e os elementos que integram essas estruturas, como elas próprias depois desenvolvem uma ação muito grande de identificação de casos de necessidade social e mobilizam esses apoios financeiros para apoiar as famílias de maior carência económica e social. Sublinharia também o apoio social aos detidos. Há em curso um conjunto de apoios que diariamente, quotidianamente, saem da divisão da imigração para apoio aos detidos, onde se naturalmente têm em consideração os produtos alimentares, os produtos de higiene e também os produtos de saúde, nomeadamente do foro psiquiátrico. Gostaria ainda de sublinhar que, como já foi dito, se encontra o que o Governo tem mantido atualizado o seu plano relativo às condições de segurança e de mobilidade em circunstâncias de maior dificuldade social e política, e gostaria também de sublinhar a importância desta decisão do Sr. Ministro de, ao assumir esta coordenação interministerial, podermos dar uma resposta ainda mais célere e mais completa ao conjunto das dimensões novas que todos os dias aparecem nos postos consulares. Contudo, a informação oficial que recebi ainda há poucos minutos é de que não há o atraso de 3 meses na emissão dos cartões do cidadão, mas procurarei avaliar de forma mais detalhada para poder informar os seus deputados. Se o seu deputado Lobo Dávila, porque também já o referi aqui noutras comissões, pretender saber com detalhe o conjunto dos apoios e a natureza dos apoios e o modo como eles estão a ser canalizados para a Venezuela, como aqui disse noutros momentos, nós temos toda a disponibilidade para, com a economia no discurso público, como foi dito e sublinhado pelo Sr. Ministro, podermos prestar todas essas informações aos senhores deputados, como também já aqui reiteramos noutras ocasiões.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Com isto passamos à terceira ronda. Senhores deputados, eu vou ler os nomes dos senhores deputados que estão inscritos na terceira ronda. Não vou ler pela ordem das inscrições, como é habitual, vou proceder a um cruzamento de intervenções para que os partidos alternem de forma ordenada na lista de intervenções, mas o número de deputados inscritos é significativo. Tenho os nomes das senhoras deputadas Joana Lima, Paulo Pisco, João Oliveira, Pedro Filipe Soares, Filipe Dobo Dávila, Ana Rita Bessa, Carlos Gonçalves, Carlos Páscoa, Paulo Teixeira da Cruz, Paulo Neves, José Cesário. É assim, senhores deputados? Muito bem. Então, vamos iniciar a terceira ronda. Os senhores deputados dispõem nesta terceira ronda de 2 minutos, com a primeira intervenção do senhor deputado Carlos Gonçalves.
Sr. Presidente, muito obrigado. Começo por saudar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado e abordar aqui 2 questões que o Sr. Ministro levantou na sua intervenção em resposta aos meus colegas de bancada. A primeira, a questão do ensino do Luxemburgo, em que o Sr. Ministro disse que a situação de Esch-sur-Alzette estaria resolvida através do acordo que vai ser divulgado ou assinado na próxima semana com a visita do Sr. Primeiro-Ministro ao Luxemburgo. Mas a mim não me parece, relativamente ao caso de Esch. A questão do acordo é um acordo que tem vindo a ser negociado há muito tempo, quando esta questão é uma questão pontual que tem a ver com o município, que não respondeu a uma questão fundamental, que é o pedido dos pais para para manter o ensino do integrado português naquele município. Do acordo, não temos conhecimento do acordo, sabemos que haverá uma aposta no ensino pré-primário, haverá um aumento do ensino paralelo, mas muito particularmente no que diz respeito ao ensino integrado, aquilo que é a solução para este oral ZET é que aparentemente o ensino integrado, como ele está plenamente integrado, vai deixar de existir e vai haver uma oferta de ensino complementar. O ensino complementar não é o ensino integrado, assemelha sobretudo ao ensino paralelo, porque um ensino em que as horas dos cursos colidem com as atividades extracurriculares, desportivas, culturais, que o ensino que é passado em horários em que obriga os pais neste momento a equacionar as possibilidades como é que vão transportar os filhos e, eventualmente, também a alimentação das crianças. Isto não é um ensino integrado. Aqueles que têm os seus filhos no estrangeiro, que vivem no estrangeiro, o ensino integrado é quando a língua portuguesa é ensinada ao mesmo nível que as outras línguas e, realmente, esta é uma solução que não é essa. Isto é a vontade dos pais. Ainda por cima, o acordo vai ser assinado no dia 4 ou no dia 5, quando o prazo de inscrição termina no dia 10 e, portanto, o Sr. Ministro talvez não tenha as informações completas sobre esta situação, mas é fundamental ter atenção a esta questão. E os pais, ainda esta semana, à Rádio Latina, diziam é melhor do que nada. E não é nenhuma metáfora. É a realidade, foi gravada e, portanto, eu pedi ao Sr. Ministro, ainda estamos a uma semana, as autoridades luxemburguesas também não tiveram, tanto no plano local como no plano nacional, o comportamento que deveriam ter. É verdade que os portugueses votam pouco, é verdade que vamos ter as eleições autárquicas, mas esta situação de ESP parece que vai permitir aos portugueses consciencializar-se da necessidade de votar mais para que estas decisões não sejam tomadas. Em relação ao Brexit, e vou já terminar, Sr. Presidente, consequências para a comunidade portuguesa, o Sr. Ministro falou, quando falou com o seu homólogo, das preocupações dos portugueses que se procuram regularizar. E neste momento, quando se preocupam em regularizar-se, têm que acautelar a sua situação administrativa junto às autoridades locais e, como é evidente, requerem os seus pedidos, datas administrativos portugueses ao nosso consulado. Ora, o consulado de Portugal tem grandes dificuldades de atendimento, o número de funcionários que foram, que entraram para o serviço nem sequer repõe aquilo que existia anteriormente, mas mais do que isso, para além dos atrasos, é que para ter os agendamentos é preciso fazê-lo online, apenas entre as 16 horas e as 16h30, que não é propriamente o horário mais aconselhado, e é relativamente muito difícil ter um agendamento. É uma situação de emergência e, portanto, nós temos que acautelar a situação da nossa comunidade para que o Consulado de Portugal em Londres e Manchester tenham condições para atender os portugueses numa situação de clara emergência.
Sr. Deputado Carlos Gonçalves, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Lima, Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado e o Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Eu tinha duas questões para colocar ao Sr. Ministro. Uma era sobre o Brexit, que é inevitável, até porque amanhã é ativada a 50º artigo do Tratado de Lisboa para iniciar o processo de saída da União Europeia, de parte do Reino Unido, e era inevitável também falar nisso. Mas depois da resposta do Sr. Ministro, eu penso que nós todos ficamos descansados, apesar de agora o Sr. Deputado Carlos Gonçalves estar mais preocupado com as questões mais minuciosas. O Sr. Primeiro-Ministro, na resposta que deu a todos os deputados, o Sr. Primeiro-Ministro pôs na primeiro lugar os cidadãos, e é por causa disso, sobretudo, que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista também está preocupado. Portanto, Sr. Ministro, nós confiamos porque o Sr. Ministro pôs os cidadãos em primeiro lugar, como nós gostaríamos também de colocar a questão. Mas também nestas dificuldades também surgem oportunidades. E como muito bem disse, penso que o Sr. Deputado Carlos Neves, temos aqui uma Paulo Neves, peço desculpa, temos aqui uma grande oportunidade também para que as empresas que não queiram sair da União Europeia possam vir para Portugal. E esse trabalho, obviamente, que é parte do Governo português, na pessoa do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, e até porque o Sr. Primeiro-Ministro já anunciou que se iria criar uma unidade de missão para podermos servir de plataforma para incentivar as empresas a virem para Portugal. Relativamente a outro assunto, muito rapidamente, era um assunto que muitas vezes foi abordado aqui nesta Comissão, nas audições com o Sr. Primeiro-Ministro, tem a ver com o investimento e com as exportações portanto, tem a ver com a economia portuguesa no estrangeiro e vice-versa. Sr. Ministro, nós queremos aqui enaltecer e o grupo parlamentar e regozijar-nos com os bons resultados positivos que tivemos no último trimestre relativamente ao investimento e às exportações. Vários assuntos já foram aqui também abordados, agora sim pelo seu deputado Paulo Neves, que procurou minuciosamente as questões que menos positivas eram para Portugal, mas Sr. Ministro com certeza vai ter a oportunidade aqui também nos dar a conhecer os bons resultados nestas questões que lhe coloquei e se as perspectivas do Governo, nomeadamente nestas matérias, são perspectivas que se mantêm estes bons resultados ou se vamos ter aqui alguma oscilação, quer para cima, quer para baixo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Lima. Vamos agora ouvir o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, recolocar uma questão que foi colocada pela Sra. Deputada Domicília Costa e que não teve resposta, referente aos trabalhadores portugueses que estão na Arábia Saudita e que nos têm continuadamente chegado denúncias de que, para além da ausência de pagamento, se sentem desprotegidos na reivindicação dos seus direitos. Já em audições anteriores, o Governo nos tinha garantido que daria algum tipo de resposta a estes trabalhadores, mas, no entanto, esses pedidos de ajuda continuam a chegar-nos. Um segundo tópico relativo também às questões do ensino português no estrangeiro e particularmente às senhoras professoras nesta matéria, que tendo um filho ou uma filha, tendo um descendente e que tenham acesso à licença de maternidade que acaba por abarcar também o que seria o período normal de férias, vem depois empurrado pelo Instituto Camões o gozo dessas férias para o período de atividade não letiva, que é uma atividade que por inerência tem que estar disponíveis. O Sr. Ministro respondeu a esta questão com duas vertentes diferentes. Uma com o argumento de justiça, dizendo que o provedor de justiça não vê nenhuma ilegalidade nesta escolha, e um outro argumento com o argumento de equiparação às professoras portuguesas. Eu queria contrapor esses dois argumentos. Um primeiro no que toca ao argumento de justiça. Contraponho então com a CIT, que diz que não deve ser retirado o direito a uma mãe porque teve um filho e decorrente dos seus direitos de maternidade, então ser negado o tempo de férias. Qualquer empresa no privado seria obrigada a cumprir exatamente aquilo que estamos aqui a reivindicar como direito para estas trabalhadoras. Seria expectável que o Estado tivesse as mesmas obrigações. Um segundo, o argumento de equiparação às professoras portuguesas. É que, fruto das diversas decisões da CIT neste sentido, o que existe é apenas e só uma indicação das professoras aos seus diretores de escola de que irão tirar o tempo de férias no final do período de maternidade. E por isso, é-lhes continuadamente dado esse direito fora do período de atividades não letivas. Por isso, a título de exemplo, alguém que termina a licença de maternidade em outubro teria depois direito a gozar férias no remanescente do mês de outubro, desde que avisasse antecipadamente o diretor de escola. Ora, não é isso que se passa com o Instituto Camões, que nega continuadamente estes pedidos, atirando para uma interpretação da lei que, no nosso ponto de vista, não é aquela que garante os direitos às mães e particularmente que as fere no seu direito a tempo de férias, porque o que diz é que por elas terem tirado uma licença de maternidade que consumiu o que seria o tempo previsível de férias, ficam lesadas no tempo de férias. E por isso, essa dupla interpretação, eu creio eu, com argumentos também extremamente válidos, nós gostaríamos de ver reavaliada esta situação por parte do Sr. Ministro e por parte do Instituto Camões.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado e o Sr. Secretário de Estado. Trazer aqui uma questão sobre liberdade religiosa. O CDS tem manifestado uma preocupação constante com esta temática e o papel que Portugal pode desempenhar internacionalmente neste tema. Por isso, em maio de 2016, dirigimos ao seu Ministério uma pergunta parlamentar que essencialmente procurava saber qual era a prioridade que ocupava este tema na sua agenda no quadro do Conselho dos Direitos Humanos, do qual Portugal participa, da ONU. O Sr. Ministro respondeu na altura afirmando...
Deputada, peço desculpa, não percebi. Podia repetir a sua parte?
parte final do que acabou de dizer.
Repito com certeza. Nós dirigimos uma pergunta parlamentar ao Sr. Ministro em maio de 2016, perguntando qual era a prioridade que ocupava este tema na sua agenda, no quadro da participação de Portugal no Conselho dos Direitos Humanos da ONU. E o Sr. Ministro respondeu na altura afirmando que se tratava de uma temática, e cito, de aguda prioridade. Mas o que é certo é que em fevereiro deste ano, na 34ª sessão do Conselho de Direitos Humanos, no seu discurso não há uma menção, não há uma única palavra sobre este assunto. E é por isso que demos hoje entrada de um projeto de resolução a instar o Governo, entre outros, a preparar e a agendar até ao final do mandato de Portugal neste Conselho um debate especial ou a apreciação de um relatório sobre as situações de violação da liberdade religiosa no mundo, com destaque para as mais graves e violentas, e fazer adotar as recomendações adequadas que deverão ser presentes à Assembleia Geral das Nações Unidas. E, portanto, pergunto-lhe, Sr. Ministro, se mantém a sua resposta quanto à aguda prioridade que atribui à defesa da liberdade de religião e, se sim, se terá disponibilidade para acolher as propostas que fazemos neste projeto de recomendação, bem entendido, depois de as analisar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Tem a palavra o Sr. Deputado João Oliveira, do PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, uma questão queria colocar completamente distinta daquelas que foram colocadas, isto resulta da dinâmica própria do debate, mas tem que ver com o Tribunal Unificado de Patentes. Não tem rigorosamente nada a ver com nenhum dos outros assuntos, mas o Tribunal Unificado de Patentes é uma instituição, e a criação do Tribunal Unificado de Patentes é um processo que resulta de um novo regime de patentes industriais aprovado na sequência do Acordo de Londres, num processo que suscitou ao longo do tempo enormes preocupações pelas implicações que tem para Portugal, com a identificação de dificuldades várias para a economia portuguesa e para as empresas portuguesas, que ficam sujeitas a um regime marcado pela desproporção de forças na comparação com países mais fortes, quer económica, quer científica e tecnologicamente, um regime que dificulta a proteção das empresas portuguesas e, obviamente, também o sistema de patentes em que participavam, que aumenta os custos para as empresas portuguesas poderem aceder aos meios jurisdicionais de dirimição de conflitos, para poderem, obviamente, defender os seus direitos, além de um problema do regime linguístico, que admite apenas três línguas, o alemão, o inglês e o francês, mas isso resulta já do Acordo de Londres, portanto, marca negativamente não só o regime jurisdicional, mas todo o sistema de registro de patentes e registro de controle de patentes industriais. As preocupações que foram sendo colocadas ao longo dos anos sobre este regime são variadíssimas, com implicações diversas em diversas áreas económicas nacionais. São preocupações que, de resto, já foram reconhecidas e assumidas até pelo Sr. Ministro da Economia, e a questão que se coloca, Sr. Ministro, é que o Reino Unido era parte essencial de todo este processo, particularmente do processo da cooperação reforçada que foi desenvolvido para a instituição do Tribunal Unitário de Patentes e na própria estrutura judicial para a resolução do litígio que estava prevista, que previa a instalação de três tribunais, um em Berlim, outro em Paris e um outro em Londres. O Reino Unido tinha adiado o processo de ratificação para 2017, fazendo-o depender do resultado do próprio referendo. E, portanto, Sr. Ministro, a questão que se coloca é, neste momento, qual é o futuro relativamente a este processo, qual é o acompanhamento que o Governo português tem dado a esta questão e, particularmente, qual é a perspectiva que eventualmente o Governo português tem de aproveitamento neste quadro que está agora criado, da possibilidade de reverter algumas das decisões que são reconhecidas como mais preocupantes ou negativas para a economia portuguesa.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. O Sr. Ministro depõe 10 minutos para responder a este primeiro bloco de 5 questões. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Deixarei também as questões relativas às comunidades ao Sr. Secretário de Estado e passo, por isso, a responder à questão colocada pela Sra. Deputada Joana Lima sobre os resultados no plano económico. Aí o elemento mais importante, se a Sra. Deputada me permite, é este. É nós compreendermos que, do ponto de vista estrutural, a melhor maneira que temos de evitar o retorno a uma dinâmica de endividamento externo da economia portuguesa é mantermos balanças externas positivas. E desse ponto de vista, o resultado o ano passado é um bom resultado, visto que as exportações cresceram em termos reais 4,4%, as importações cresceram também 4,4%, como as exportações são superiores às importações, isto significa que o saldo comercial melhorou. O saldo externo de bens e serviços, portanto o saldo comercial, a balança comercial é positiva, em 1,2% do produto interno, o que compara com 0,7% em 2015, quer dizer que nós melhoramos em 5 pontos percentuais o saldo positivo da nossa balança externa. E quando nós olhamos para a balança corrente, que é a balança comercial mais a balança de rendimento primário e secundário, ela também foi positiva em 2016, em 0,8%, e quando nós consideramos também a balança de capital, o valor agregado da nossa balança externa é positivo em 1,7%. Pergunta à Sra. Deputada, e sobre os sinais que nós temos já relativos a 2017? Pois esses sinais são muito confortáveis, visto que nós já dispomos dos resultados das exportações de bens e serviços em janeiro e estamos a falar de valores na ordem dos dois algarismos, muito perto dos 20%. Certamente que não será 20% de aumento ao longo do ano, visto que a comparação com o período homólogo faz-se com o período homólogo mais negativo em 2015, mas há elementos muito importantes a ter em conta. Em primeiro lugar, é que se retirarmos os combustíveis, a evolução torna-se positiva, isto é, importamos menos do que exportamos, e sobretudo um dado para o qual eu gostaria de chamar a atenção, que é este: nos mercados extracomunitários, onde nós perdemos em matéria de exportações em 2016, estamos a recuperar. O crescimento em Angola foi de 33% em janeiro, e o crescimento para mercados como a China, o Brasil e os Estados Unidos foi também positivo. Eu regresso à questão colocada pelo Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, porque gostaria que não houvesse nenhuma dúvida sobre a questão dos direitos de parentalidade, porque se houver algum problema prático, ele será corrigido. Os professores, ao contrário de outras profissões, mas por razões que são lógicas para todos, têm os seus períodos de férias circunscritos aos períodos de férias letivas, de férias escolares ou de pausa letiva, como nós dizemos. Eu nunca na minha vida de mais 30 anos de professor tive férias em fevereiro ou em maio. Tenho em agosto ou em julho, nas primeiras semanas de setembro, correspondentes ao período letivo definido na minha universidade. E o mesmo se passa em Portugal e no estrangeiro. Agora, as professoras que têm licença de maternidade, ou os professores que têm licença de paternidade, quem quer que goze licença de parentalidade, não é prejudicado em um único dia de licença de férias. Portanto, se as férias coincidem com um período de pausa letiva do Natal ou da Páscoa, nesse período as pessoas estão mesmo em férias e, portanto, não é possível chamá-las para trabalho escolar. E foi isso que disse, aliás, o provedor de justiça, e, portanto, se houver algum caso concreto de uma pessoa em relação à qual seja possível documentar que um único dia de férias lhe foi negado por ter sido mãe, eu peço encarecidamente que seja identificado, porque isso será imediatamente corrigido. Porque nestas matérias não pode haver nenhuma dúvida, nem não pode haver nenhuma espécie sequer de aconselhamento ou indução às pessoas fazerem coisas que não estão no seu, que não correspondem aos seus direitos. A Sra. Deputada Ana Rita Bessa tem toda a razão, a liberdade religiosa é um dos elementos essenciais de prioridade do ponto de vista da agenda de direitos humanos e da nossa diplomacia para os direitos humanos, na medida em que é um elemento essencial da liberdade de tocur. O que eu não posso aceitar é que a Sra. Deputada não queira ver no meu discurso no Conselho de Direitos Humanos uma referência a esse domínio, porque sempre que nós... Oh, Sra. Deputada, Um discurso de 3 minutos numa Assembleia Internacional não é uma lista de compras. É um discurso no qual nós podemos passar mensagens claras, e a mensagem fundamental era que em Portugal se cumpre este ano 150 anos da abolição da pena de morte, e que em Portugal se fala uma língua que é falada por 260 milhões de pessoas, e que Portugal se distingue na cena internacional por defender a interdependência e indivisibilidade dos direitos, e em particular chamar a atenção para os direitos económicos, culturais e sociais. Justamente quando se fala na indivisibilidade e na interdependência dos direitos, está-se a valorizar os direitos, liberdades e garantias, de que a liberdade religiosa é um elemento essencial. Quanto ao projeto de recomendação, eu, que sou cientista profissional, não pronuncio sobre coisas que não conheço. Portanto, verei com toda a atenção os projetos que forem apresentados. Quanto ao seu deputado João Oliveira e ao Tribunal Unificado de Patentes, o facto de o Reino Unido abandonar uma cooperação reforçada obriga a repensar essa cooperação, e é isso que nós faremos. Eu passaria agora a palavra ao seu deputado, ao seu secretário de Estado, também deputado, mas com mandado suspenso, José Luís Carneiro.
Sr. Secretário de Estado, faça então, tem ainda 3 minutos. Igual.
Muito obrigado, Sr. Presidente, também deputado, que colocou a pergunta sobre Luxemburgo. Eu gostaria de sublinhar aquilo que me parece extraordinariamente positivo e, ao mesmo tempo, também objeto de grande convergência entre os partidos que têm tido responsabilidades na condução das comunidades portuguesas e na área dos negócios estrangeiros. E, como disse o Sr. Deputado, desde há muito que este acordo vinha sendo negociado, nomeadamente desde 2012, e vinha sendo negociado por um motivo muito simples, é porque se de facto entendeu que havia problemas graves no processo de integração da língua e nas condições de aprendizagem e de sucesso escolar dos alunos portugueses que se encontram nesta comunidade de Luxemburgo. E por força desse reconhecimento que vem, como disse, desde 2012, o Governo entendeu e bem dar seguimento a um processo negocial e está em vistas de culminar esse processo negocial com a assinatura do memorando de entendimento entre o Sr. Primeiro-Ministro e as autoridades luxemburguesas. E este acordo prevê duas dimensões que são complementares às anteriormente existentes e ambas muito positivas. Mas gostava de chamar a atenção para a importância dos termos em que a questão é colocada e também para a importância dos termos em que respondemos à pergunta que é colocada. Porque, como os seus deputados não desconhecem, num processo que tem vindo a decorrer do ponto de vista negocial, toda a ponderação naquilo que é afirmado, quer nesta Comissão, quer do ponto de vista público, se reveste da maior importância para que consigamos alcançar os objetivos que julgo que temos, que é o de garantir que os portugueses no Luxemburgo tenham um ensino de português de qualidade e que promove o seu sucesso educativo desde o pré-escolar ao ensino superior. E desse ponto de vista, essas duas dimensões têm a ver, por um lado, com a possibilidade da manutenção do ensino integrado, ou seja, o ensino integrado onde as comunas o entenderem como um passo importante para esse processo de aprendizagem manter-se-á. Por outro lado, a manutenção do ensino paralelo, onde as comunas entenderem que o ensino paralelo é a resposta mais adequada às condições da oferta. E criam-se duas outras dimensões que são muito importantes. A primeira dimensão é a dimensão do alargamento da oferta ao pré-escolar. Sabemos bem a importância que tem o pré-escolar no processo de aprendizagem, nomeadamente das línguas estrangeiras, por a altura em que se está a aprender a língua materna, e tem muito a ver com a própria aprendizagem da estrutura linguística. Essa era uma preocupação das autoridades portuguesas, mas também das autoridades luxemburguesas, e esse esforço vai ficar também salvaguardado no acordo, ou seja, de haver um reforço da oferta em termos de pré-escolar. Mas é criada uma nova modalidade, que é aquela modalidade em relação à qual julgo que o Sr. Deputado se quis referir, que é a modalidade do ensino complementar. E essa modalidade do ensino complementar procurou o Governo português, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros empenhou-se muito ativamente na condução deste processo político, gostava de o sublinhar porque há matérias que têm que ver com o ensino complementar que para nós são muito importantes, nomeadamente que ele esteja integrado na estrutura e no universo escolar. E, portanto, essa é uma primeira garantia que queremos que seja salvaguardada. O segundo objetivo é o que tem a ver com o facto da avaliação que for realizada desse processo de aprendizagem e de ensino da língua portuguesa, essa avaliação possa estar inscrita e os resultados dessa avaliação possa estar inscrita na caderneta do aluno por uma questão de estatuto do processo de aprendizagem e, ao mesmo tempo, consegue ainda garantir-se que conseguem garantir-se um envolvimento conjunto das autoridades luxemburguesas e das autoridades nacionais na mobilização dos seus professores para, em alguns casos, promover no ensino complementar equipas de aprendizagem conjunta, e isto vai exigir que quer os professores luxemburgueses façam um esforço para entenderem e compreenderem a estrutura da língua portuguesa, como também vai constituir a obrigação e dever daqueles que têm responsabilidades no ensino e no processo de aprendizagem, desenvolver um esforço para se integrarem mais na vida escolar e, simultaneamente, também para se integrarem mais no esforço de aprendizagem do luxemburguês, porque é na compreensão destas múltiplas estruturas linguísticas que comportam uma carga simbólica e identitária muito fortes, que estará também o sucesso da boa integração dos portugueses na comunidade luxemburguesa, que, como se sabe, se constitui como uma comunidade que tem uma diversidade linguística muito significativa e que é preciso respeitar, compreender e procurar acompanhar esse esforço, tendo em vista esse objetivo que é partilhado por todos nós, que é o do sucesso educativo, desde o pré-escolar às condições de acesso e de igualdade no acesso ao ensino superior e no sucesso também no ensino superior.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Vamos então agora começar a segunda parte da segunda ronda. É a terceira ronda. E temos como deputados inscritos o deputado já pela ordem de intervenção, o deputado Carlos Páscoa, o deputado Paulo Pisco, novamente o Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila, e depois temos a Sra. Deputada Paula Teixeira da Cruz, o Sr. Deputado Paulo Neves e o Sr. Deputado Zé Cesário. Este grupo são de 6 deputados. Estava previsto grupos de 5, mas se as bancadas concordarem, faremos 6 e o Sr. Ministro e o Sr. Deputado de Estado terão, ao mesmo tempo, os 12 minutos para responder. Neste sentido, eu dava então a palavra ao Sr. Deputado Carlos Páscoa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. e Sr. Secretário de Estado, eu voltaria rapidamente ao assunto já abordado aqui, que é a Venezuela, mas por uma outra razão. Há uma preocupação porque a situação está se degradando dia a dia, mês a mês, e se continuar nesta mesma situação, haverá um momento onde serão importantes os canais de fuga. E os canais de fuga no limite com a Venezuela são a Colômbia e o Brasil. E o Brasil, na região amazônica, que é onde temos a fronteira, só tem um consulado honorário, que é o consulado de Manaus, que tem única e exclusivamente um funcionário. E o outro consulado mais próximo seria o vice-consulado de Belém do Pará, que fica a 1h30 de avião e que só tem 3 funcionários. Então, no caso de haver um problema mais sério na Venezuela, os venezuelanos ou portugueses ou luso-descendentes que quiserem se dirigir ao Brasil vão ter muitas dificuldades de ser atendidos, porque não temos lá estruturas para isso. A pergunta é se consideraria ou se tem algum plano que possa ser ativado de imediato no caso de um problema mais sério. Ainda falando sobre os consulados honorários, eu gostaria de colocar aqui uma situação. Eu estive recentemente em Santos e saí de lá extremamente preocupado, porque temos um consulado honorário para uma comunidade de aproximadamente 50 mil portugueses, e esse consulado honorário tem funcionado e funciona prestando um serviço da melhor qualidade. Acontece que me foi comunicado que houve uma proposta de reduzir o valor que se dá de subsídio ao consulado de Santos de 150 mil para 135 mil euros. E isto está, enfim, causando uma série de problemas, porque o cônsul já anunciou que com esses valores não continuará à frente do consulado. Só para terminar, Sr. Presidente, eu voltaria aqui a um assunto muito rápido, que é perguntar ao Sr. Ministro se, em função dos últimos problemas que têm ocorrido com as carnes no Brasil, se entende que poderá haver, por conta disso, um novo adiamento ou uma postergação das negociações do bloco da UE com o Mercosul. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Paulo Pisco já falou?
Não.
A palavra ao Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Secretário de Estado das Comunidades tem vindo a anunciar a entrada em vigor de um novo regulamento para a atribuição de apoios ao movimento associativo. Esta adaptação do regulamento eu julgo que é bastante importante, porque o que atualmente está em vigor é de 2005 e houve uma transformação significativa nas nossas comunidades. Por um lado, está visível o envelhecimento das nossas comunidades, que por vezes causa dificuldades na transmissão das direções nas associações. Por outro lado, existem as segundas e terceiras gerações sempre presentes e, por outro lado, temos uma nova vaga de imigração que tem outro tipo de mentalidade, tem outros interesses, tem outro tipo de abertura e que também quer criar associações. Portanto, neste contexto, eu gostaria de perguntar ao Sr. Secretário de Estado qual é a diferença e quais vão ser os critérios relativamente ao regulamento que atualmente está em vigor. A segunda questão que gostaria de lhe colocar tem a ver com o facto de ter sido lançado recentemente, no final de janeiro, a aplicação do registro do viajante para acudir aos portugueses que se deslocam em viagem, mas também aos portugueses que estarão espalhados um pouco por todo o mundo, que em casos de emergência podem recorrer a esta aplicação para mais facilmente serem identificados e socorridos caso seja essa a necessidade. E, portanto, uma vez que já passou algum tempo, gostaria que o Sr. Secretário de Estado nos pudesse fazer aqui, se possível, um balanço do acolhimento e da aceitação relativamente à procura que esta aplicação tem tido. Gostaria também, uma vez que o Sr. Secretário de Estado recentemente fez deslocações à África do Sul e também a Macau e a Hong Kong, que nos pudesse dizer aqui qual é o balanço dessas suas deslocações para encontros com as nossas comunidades. E, finalmente, também perguntar-lhe se já existe data para os diálogos com as comunidades que o Sr. Secretário de Estado já referiu que se realizarão na Europa, no Luxemburgo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, de forma telegráfica, sobre a liberdade religiosa, dizer, Sr. Ministro, de facto não é uma lista de compras, mas pelos vistos também não é uma aguda prioridade. É que em 21 pontos do seu discurso não cabe a aguda prioridade, Sr. Ministro. E por isso, de facto, a expressão... Não, estou a ver bem, Sr. Ministro. Tenho aqui o discurso, aliás, à frente. A expressão é sua, o discurso é o seu. E, portanto, seja como for, ó Sr. Ministro, eu tinha aqui uma lista de perguntas que também gostava de ver respondidas de forma telegráfica. Quanto à questão dos Shadysides... Quanto à questão dos Shadysides, não basta dizer que se insere num programa de cooperação do Ministério dos Negócios Estrangeiros, porque já há 20 programas que são apoiados pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros de planeamento familiar. A pergunta é, porquê esta? Qual é o significado político deste apoio? Volto a referir a pergunta. Segunda questão, agradecer a disponibilidade do Sr. Secretário de Estado das Comunidades. Agradecia que essa informação pudesse ser disponibilizada para evitar até que tivéssemos que fazer perguntas, como sempre são incómodas e demoram sempre 30 dias ou mais a ser respondidas. Terceira questão, programa internacionalizar. Senhor Ministro, o seu Secretário de Estado disse aqui, no dia 15 de março, queria perguntar se podia disponibilizar o draft de forma imediata. O senhor, pelos vistos, disse mal, porque aquilo que o senhor ministro aqui nos diz hoje é que, enquanto tiverem trabalho técnico, esqueçam lá. Portanto, é isso. Percebi bem, senhor ministro. E, por fim, ensino do português no estrangeiro. Não é para falar sobre a propina nem sobre as intervenções do senhor deputado Paulo Pisco, mas tivemos conhecimento e perguntámos ao Ministério dos Negócios Estrangeiros sobre o reforço insignificante da rede do ensino do português em França. Depois de 4 anos, ouvir alguns deputados, em particular o senhor deputado Paulo Pisco, a criticar o anterior governo sobre a gestão da rede de ensino externa, não deixa de ser irónico o silêncio sobre este reforço de 2 professores para a França. Pergunta, quais foram os critérios que fundamentaram o reforço em apenas 2 professores? Relativamente à resposta que foram dada, não foi claro. E quantos alunos é que foram abrangidos por este reforço e em que regiões? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Teixeira da Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, a quem cumprimento, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, num estilo a que já nos habituou, Vossa Excelência veio aqui refugiar-se num ou é reservado, ou não é disponibilizado,
ou em generalidades que todos nós conhecemos e podemos ler em jornais diariamente. Portanto, mais uma vez, Vossa Excelência frustra a obrigação que a Assembleia tem de fiscalizar o Governo e a obrigação que o Governo tem de responder perante a Assembleia da República. Não é nada de novo. Vossa Excelência fez desde o primeiro, da primeira audição regimental e, portanto, devo confessar-lhe as minhas expectativas eram as que eram. Generalidades, vulgaridades, ou então é reservado, é secreto, não se pode saber, não sabemos, estamos a ver, estamos a estudar. Sr. Ministro, para si tenho duas, para Vossa Excelência, tenho duas perguntas muito concretas. Uma, o que é que se passa com as visitas dos governantes portugueses à Angola, concretamente? A segunda, tem o Ministério dos Negócios Estrangeiros conhecimento ou não de que Portugal deu asilo a um cidadão marroquino de nome Abdesalam, que invocou para obter asilo a necessidade de islamizar mais o seu país, sendo certo que tal fundamento contraria os direitos, liberdades e garantias que estão plasmados na Constituição e não vêm naturalmente previstos como fundamento de asilo. É isto, Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, que eu gostaria de obter as duas respostas, naturalmente, se Vossa Excelência não fizer o que nós já conhecemos e é habitual.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria colocar duas questões ao Sr. Ministro. Em primeiro lugar, tem a ver com a Venezuela, fazer-lhe o seguinte comentário. Como deve imaginar, na região autónoma da Madeira acompanhamos com uma atenção redobrada, se me permite a expressão, a tudo aquilo que se passa na Venezuela, tendo em conta que grande parte da comunidade portuguesa na Venezuela é precisamente da Madeira. É por isso que nós aplaudimos tudo aquilo que o Governo Nacional faça em prol desta comunidade, que atravessa de facto um momento de enorme ansiedade. As informações que o Sr. Ministro trouxe e também que o Sr. Estado de Estado tem feito o favor também de nos transmitir, merecem a nossa atenção e o nosso aplauso, porque são apoios à comunidade direta, tanto o apoio social, como também de medicamentos que para esta comunidade é de uma enorme importância. Por isso, queria sublinhar isso mesmo. Mas não posso deixar também de sublinhar, Sr. Ministro, quando diz que o Governo português tem uma relação com todos os ministérios no que diz respeito a esta situação da Venezuela, e esquece de abordar a questão do Governo da Madeira. Penso que deve ter sido por lapso. Se não foi, eu sugeria que em tudo aquilo que se faça o Estado português com a Venezuela, que se consulte, que se ouça a opinião do Governo da Madeira, porque se há estrutura nacional que conhece no terreno o que se passa na Venezuela e naturalmente com boas soluções para o problema, é precisamente o Governo da Madeira. Sr. Ministro, permita-me também só um pequeno comentário à sua resposta de há pouco. O Sr. Ministro, mas penso que já vai sendo uma tradição às vezes do Governo, que é desvalorizar todas as instituições e às vezes personalidades que tenham números ou dados que não vão ao encontro daquilo que o Governo gostaria que fossem. Há pouco aqueles dados que eu lhe apresentei sobre macroeconómicos sobre Portugal são de uma fonte que merece toda a nossa consideração. É por isso que eu penso que o Governo peca, se não der atenção, a números apesar desfavoráveis, mas são números credíveis e que devem ser utilizados para processos de melhoria para o nosso país. Outra questão para terminar, se me permite, Sr. Presidente, tem a ver com a Europa a duas velocidades. O que é que isto quer dizer para o Governo português e a Europa a duas velocidades? Temos visto o Sr. Primeiro-Ministro muito entusiasmado com esta nova expressão da Europa a duas velocidades. O Sr. Ministro deve-se lembrar, talvez melhor do que eu, de um grande europeu, que era o Sr. Delors, que tinha uma grande frase que era precisamente «Non à l'Europe à deux vitesses». Eu cresci a ouvir isto e agora ouvimos precisamente de um momento para o outro o contrário. Qual é que é a posição do Governo português? É a do Partido Socialista, é a do Sr. Ministro ou é a da coligação que suporta o Governo? Era uma pergunta que lhe queria fazer. Sr. Presidente, peço-lhe só 30 segundos. Teve lugar a última cimeira da União Africana, há poucas semanas, em Addis Abeba. A Europa teve representado o mais alto nível. África, como disse há pouco o Sr. Ministro, muito bem, falando da África até ocidental, permita-me a expressão, é a nossa praia. Eu gostava de saber quem é que foi o elemento do Governo português que esteve presente numa cimeira tão importante que foi para escolher a liderança da União Africana há poucas semanas, em Addis Abeba. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E chegamos à última intervenção, que é do Sr. Deputado José Cesário. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, o Sr. Deputado de Estado das Comunidades Portuguesas referiu aqui um número importante relativamente à Venezuela, ao número de casos, neste momento, apoiados pelo programa ASIC. São 76. Sucede que em 2014 eram 84. A situação na Venezuela com certeza não melhorou, não há dúvida nenhuma sobre isto. A situação está bem mais complicada. A questão é que há aqui uma diferença para menos. Isto é apenas um exemplo de uma coisa que já lhe disse e que repito hoje aqui. Importa muito que os serviços e os mecanismos que temos funcionem efetivamente no terreno. E a questão é que não estão a funcionar com a rapidez, com a eficácia que nós desejamos. Também o aconselho, vos aconselho o Governo, nos critérios de avaliação do trabalho dos postos consulares, ou na análise dos postos consulares, não usarem o critério dos atos consulares. Porque os atos consulares envolvem tudo. Simples respostas a mails, a informações, etc. É fundamental saber, sim, quantos cartões de cidadão foram feitos, quantos passaportes, quantos atos efetivos de proteção consular foram realizados. E só aí, inclusivamente, a própria receita. Não os atos consulares. Uma questão para a senhora Secretária de Estado, gostaria que depois nos fizesse chegar a listagem dos projetos no valor de 138 milhões. E finalmente, porque já sei que estou-me a aproximar do fim, finalmente duas questões muito breves, relativamente a Taiwan, lembrar, isto é uma questão antiga, é evidente, sabemos a sua complexidade do escritório de representação, mas lembrar ao Sr. Ministro que há 21 escritórios de representação de países da Europa em Taiwan. Finalmente, perguntava ao Sr. Secretário das Comunidades, relativamente ao Luxemburgo e ao pré-escolar, se o que está em causa no acordo que vai ser assinado com o Luxemburgo é um novo mecanismo de pré-escolar paralelo, a exemplo daquele que desenvolvemos em Bruxelas, ou a integração do pré-escolar no sistema educativo luxemburguês e com professores pagos por Portugal, professores não educadores, pagos por Portugal ou pagos por Luxemburgo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro e os demais membros do Governo dispõem 12 minutos mais 3 de tolerância, tendo em conta os vários desvios que se registaram ao longo das 6 intervenções precedentes. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço muito as questões colocadas pelos Srs. Deputados e usarei o mesmo critério, deixando para os Srs. Secretários de Estado as questões das respectivas tutelas. Em relação ao Sr. Deputado Carlos Páscoa, o que é que acontece se houver um problema mais sério na Venezuela? Eu não respondo a essa pergunta, Sr. Deputado, porque eu considero-me um ministro responsável. Nós dispomos, para todos os países onde estão comunidades portuguesas, de um instrumento chamado o Plano Geral de Regresso. E esse instrumento não é público, nem pode ser público. E dispomos de planos de contingência de segurança para situações e circunstâncias onde a nossa informação identifica riscos elevados que possam ter consequências sobre pessoas ou interesses portugueses. Mas nem o plano de regresso, nem os planos de contingência podem ser tornados públicos, porque no dia em que eles forem tornados públicos, deixam de ter qualquer eficácia. Em relação à questão colocada pelo Sr. Deputado Lobo Dávila, a minha intervenção julgo que foi inteiramente clara, portanto, as palavras do Sr. Secretário de Estado da Internacionalização são as minhas no que diz respeito às condições de debate, sempre muito interessante e produtivo, nesta Comissão, acerca de qualquer programa de que o Ministério dos Negócios Estrangeiros seja responsável. Pergunta à Sra. Deputada Paula Teixeira da Cruz o que se passa com as visitas dos governantes portugueses a Angola. A resposta é simples. A última visita de um membro do governo português a Angola à data foi a minha própria. Fui lá preparar a visita do Primeiro-Ministro. Nós entendemos que o que faz sentido agora é realizar-se a visita do Primeiro-Ministro a Angola. Propusemos datas Angola, aguardamos uma resposta da parte das autoridades angolanas. As autoridades angolanas fizeram declarações públicas que basicamente chamavam também para o plano político-diplomático uma questão que é de natureza exclusivamente judicial, e nós explicamos que a política externa não tem a ver com a justiça não tem a ver com a política externa, não vinculamos uma coisa à outra. Agora, senhora deputada, ninguém intenciona pedir desculpa a Angola por, em Angola, a justiça e o governo serem independentes um do outro. Em relação à questão concreta que coloque, eu não percebi qual era a data do caso que citou. Portanto, quando fizer o favor...
Ó, Sr. Presidente, quando eu citei o nome da pessoa em causa, foi noticiado, não sou eu, o Sr. Ministro é que tem que me esclarecer qual é a data e se aconteceu de facto. Não sou eu que tenho que esclarecer isso.
O único elemento que foi publicitado nos últimos dias, do meu conhecimento, referendo a um cidadão marroquino ao qual foi concedido direito de asilo a Portugal e que, entretanto, se tornou suspeito de um crime e, como tal, foi demandado pelas autoridades policiais e judiciais portuguesas. Essa concessão foi feita em 2014 e, portanto, a Sra. Deputada fará o favor de interrogar quem tinha a responsabilidade nessa altura. Eu respondo pelo Estado. E, portanto, se a concessão foi feita. Se a pessoa em causa passou a ter comportamentos suspeitosos, as autoridades passaram a escrutinar. Se as autoridades judiciais entenderam que deveriam detê-lo e conduzir um inquérito judicial, é isso que as autoridades judiciais fazem. O Governo não tem nada a ver com isso. Eu, em 2014, não era membro do Governo. Sobre, não sei se quer coisas mais concretas, maneira mais concreta de responder às suas perguntas concretas. Em relação à questão, ao ponto feito pelo Sr. Deputado Paulo Neves, compreendeu-me mal, ou exprimiu-me mal, eu disse apenas que tinha assumido pessoalmente a coordenação interministerial. Como sabe, não é das competências de nenhum ministro do Governo da República coordenar também o Governo Regional. Portanto, foi apenas isso que eu disse. A razão pela qual eu não indiquei entre os ministérios o Governo Regional da Madeira, que eu conheço bem a Constituição e sei que o Governo Regional da Madeira não depende do Governo da República e, portanto, não pode ser coordenado por mim nem por outro qualquer membro do Governo. É apenas para esclarecer. Pergunta, o Sr. Deputado insiste sobre esse relatório cuja fonte não divulga, e eu insisto no meu ponto. Sr. Deputado, acredite, conhece-me, eu conheço, respeitamo-nos ambos, sempre que vir um relatório sobre o ambiente macroeconómico, colocar Portugal em 120 ou 110 lugar, não se acredite, Sr. Deputado, não tem nenhum fundamento, não há nenhum critério do mundo pelo qual Portugal possa ser o 120º país, seja em que for. Talvez em crimes por habitante sejamos até o 190, de 193, ou porque somos o quinto mais pacífico do mundo. Portanto, não se acredite nessa informação. Quanto à Europa a duas velocidades, também gostaria que não houvesse nenhuma dúvida, o que diz o Primeiro-Ministro deste Governo, o que diz o Ministro dos Estrangeiros, o que diz a Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus, é sempre a mesma coisa, nós somos contra qualquer proposta de Europa a duas velocidades. E mesmo em relação ao cenário 3, que tem virtualidades, alguns avançarem mais depressa que os outros, o que nós dizemos é que essa aceitação tem duas linhas vermelhas. A primeira é que não pode haver divisão no interior da zona euro e a segunda é que a divisão não pode ser por exclusão, isto é, livres de participar, mas nunca impedidos de participar. Quanto à participação do Governo Português na Cimeira da União Africana, ano passado o Governo Português foi representado por mim próprio, na sessão da União Africana, que foi aberta à participação e à intervenção de membros de governos fora da União Africana. Como este ano a União Africana decidiu não fazer essa sessão aberta, o Governo Português e muitos outros governos não se fizeram representar. Quanto à questão colocada também pelo deputado José Cesário, em relação ao escritório de representação em Taiwan, o deputado José Cesário, muito experiente, sabe bem o que eu vou dizer quando digo que eu tenho-me louvado na mesma prudência que vi aos dois ministros dos estrangeiros com o seu deputado teve o prazer de trabalhar nesta questão. E se o senhor secretário de Estado...
Ah, sim, senhora.
She answers.
Pronto, muito
vamos
bem.
Evitar estas...
Não disse tudo.
Estas trocas animadas.
Mas eu vou dizer.
Mas pouco regimentais.
Eu queria, nós enviámos uma resposta à questão que foi suscitada pelo senhor deputado. Pensávamos que essa resposta era uma resposta suficientemente detalhada. Primeiro porque colocava a participação de Portugal numa linha de coerência com aquela que tem sido a cooperação portuguesa na área da saúde mental, colocava também numa linha de coerência com a nossa Constituição em matéria de promoção de direitos humanos, promoção dos direitos das mulheres e das raparigas, colocava também numa linha de continuidade com aquilo que tem sido a cooperação portuguesa nestas áreas. E, portanto, esta foi a razão pela qual o governo português, através da minha pessoa, participou na conferência em Bruxelas. Explicámos também, aliás, fizemos a desagregação quando enviámos essa resposta ao Sr. Deputado, fizemos a desagregação de todos os programas em que estamos envolvidos e que têm conexão com as matérias que foram discutidas no CDSAIS e que têm conexão com a iniciativa em si mesmo. Excuso-me aqui de as lembrar, o Sr. Deputado terá com certeza essa lista, se não tiver, tenho todo o gosto em reenviá-la. Faço notar que muitos desses projetos e programas de cooperação são executados por ONGDs, algumas delas de inspiração religiosa, tem, e já lhe explico. Finalmente, a iniciativa She Decides e a nossa participação na iniciativa She Decides insere-se nesta lógica de coerência com a nossa Constituição, de coerência com o conceito de cooperação estratégico, com o conceito estratégico de cooperação, aliás, aprovado em 2014, coerência com os programas que nesta área vimos desenvolvendo há muitos anos. Não significa nenhum financiamento, que era esta a questão, nenhum financiamento para os CDCides. O CDCides não é um programa. O She Decides foi uma iniciativa chamando a atenção para a necessidade dos países continuarem a financiar programas que têm a ver com a saúde materno-infantil, a saúde sexual reprodutiva, etc. E nessa medida é que nós participamos. Não vai haver nenhum financiamento do governo português para os She Decides. Aquilo que eventualmente acontecerá, se houver novos programas que apareçam ou novos projetos que se candidatem às linhas de financiamento que nós temos nestas áreas, poderão ser financiados. É isto e só isto. Por outro lado, eu gostaria também de explicar, foi isto que nós explicámos, se não foi claro, peço desculpa, porque era essa a intenção, é que isto ficasse claríssimo, mas eu gostaria de acrescentar apenas mais um ponto. Sempre que nós intervimos em qualquer país, intervimos no respeito por aquilo que são, que é a nossa Constituição e a nossa lei, e também no respeito pela lei do país parceiro. E, portanto, estes são os limites em que nós atuamos. Pois claro que não, mas é bom lembrar que foi assim. Mas não haverá nenhum financiamento, não faz sentido. Não é disso que se trata. Muito obrigada.
Então, eu gostaria de, respondendo há pouco à questão que foi colocada e para a qual não tive tempo de resposta, Saudi OG, Arábia Saudita. Tivemos uma reunião também com os trabalhadores aqui há muito poucos dias atrás, com 10 trabalhadores, e encontrei-me de novo com o Sr. Embaixador da Arábia Saudita em Lisboa, que reiterou a vontade do governo saudita em honrar os compromissos que foram assumidos em outubro passado. É, portanto, o assunto continua a ser acompanhado ao detalhe por parte da nossa Embaixada, dos serviços da secção consular e também pelo meu gabinete. A segunda questão, o Sr. Deputado Carlos Páscoa. Hoje mesmo tive o cuidado de convidar os seus deputados eleitos pela imigração para uma reunião no trabalho do Ministério dos Negócios Estrangeiros para podermos avaliar o processo de revisão relativo. Eu pedi ao Sr. Coordenador dos Deputados necessário para avisar os seus deputados para podermos avaliar o processo de revisão em curso da estratégia relativa aos consulados honorários. Ou seja, eu gostava que o Sr. Deputado Carlos Páscoa pudesse prestar melhor, porque é uma, julgo que tem a ver com um conteúdo que interessa muito à leitura que todos nós temos da rede consular. Julgo que é necessário, e vamos trocar impressões sobre o assunto, mas é necessário introduzir uma nova racionalidade no modo como olhamos para os consulados honorários e como os consulados honorários correspondem a uma leitura geopolítica do Ministério dos Negócios Estrangeiros português e como eles servem para complementar a resposta dos consulados de carreira, articulado também com os vice-consulados e com outras representações consulares, como acontece com as permanências consulares e ainda com os denominados escritórios consulares. É necessário dar uma configuração e uma arquitetura que tenha racionalidade e essa racionalidade tem que corresponder a uma leitura global da parte do Ministério dos Negócios Estrangeiros. O Sr. Ministro já pôde verificar o trabalho desenvolvido. Este trabalho desenvolvido é o resultado previamente da consolidação das jurisdições consulares. Depois dessa consolidação das jurisdições consulares, temos então esta proposta que será apresentada aos seus deputados da imigração para que possam também dar o vosso contributo para fecharmos este processo de revisão dos consulados honorários. Quanto ao Sr. Deputado Paulo Pisco, regulamento do movimento associativo, entrou, está na PCM a aguardar por circulação, pelo processo de circulação legislativa e tem em vista dar força a algumas orientações políticas. Em primeiro lugar, o reforço do movimento associativo juvenil e a sua integração no esforço mais tradicional e mais convencional das comunidades portuguesas. Esse movimento tradicional das comunidades portuguesas é um movimento de grande significado histórico, identitário, cultural, recreativo, linguístico, humanitário, solidário, mas tenho sentido nas comunidades portuguesas que é necessário que as jovens gerações se comprometam com as primeiras gerações da imigração, tendo em vista garantir a continuidade desse esforço que foi desenvolvido pelos pais fundadores desse mesmo movimento associativo. As prioridades como a igualdade de oportunidades, as questões ligadas à cidadania e à solidariedade, a par do esforço, tendo em vista garantir uma maior inserção dos portugueses na própria vida das comunidades de acolhimento, constituem algumas prioridades. Haverá um tempo de candidatura, haverá um tempo de avaliação das condições em que as associações desenvolvem a sua atividade, nomeadamente as condições em que têm práticas democráticas internas e, por isso, vamos passar a exigir ao movimento associativo a apresentação do relatório de atividades e da conta de gerência subscrita por todos os respectivos responsáveis dos órgãos sociais dessas mesmas entidades. Como sabe, trata-se de atualizar ao novo tempo um regulamento que vem de 2007, do Secretário de Estado das Comunidades de então, António Braga, e, portanto, trata-se, como disse, de uma atualização às novas exigências das comunidades portuguesas. Quanto à aplicação para os portugueses em movimento, em mobilidade, devo dizer que temos neste momento registados em apenas 2 meses 7.079 portugueses que em mobilidade utilizaram esta aplicação. Foram registadas 2.836 viagens e pedidos de SOS, 27 pedidos, sendo que apenas um destes 27 pedidos configurava efetivamente um pedido de emergência, o que significa que está a ser usada com muita responsabilidade por parte daqueles que a têm vindo a utilizar e, como digo, foram 2.836 viagens que foram registadas esta aplicação. Quanto às viagens da África do Sul, Macau, Hong Kong, eu destacaria o reforço de meios em Durban. Faz parte da colocação, digamos, das prioridades do Ministério a colocação de mais um funcionário no consulado honorário para corresponder também a uma procura, um aumento da procura. Quanto ao resto, eu encontrei estas comunidades com grandes níveis de inserção na vida económica, social e política de cada um dos países e, neste caso, região administrativa especial de Macau e também de Hong Kong. Quanto ao Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila, eu gostaria de destacar que o modo como são determinados os professores e o número de professores que são colocados na rede tem que ver com as inscrições dos alunos, ou seja, é um trabalho que é feito previamente pelas famílias de pré-inscrição dos alunos e somente depois do trabalho de pré-inscrição é que o Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Instituto Camões determinam o número de professores a afetar a essa procura. Gostaria, contudo, de sublinhar que em França tivemos mais 1.500 professores no ensino da língua portuguesa, mais 1.500 alunos no sistema escolar em França, o que significa que há uma procura crescente da língua portuguesa. E gostaria de destacar um outro aspecto que nem sempre tem sido suficientemente sublinhado. Uma das primeiras preocupações que sentimos quando assumimos esta responsabilidade tinha a ver com o facto de a língua portuguesa não estar reconhecida como uma língua com estatuto estratégico internacional por parte das autoridades políticas francesas, pelo que a declaração do Presidente da República Francesa relativamente ao reconhecimento da língua portuguesa como uma língua com caráter estratégico internacional constituiu talvez um dos passos políticos mais importantes para a obtenção do estatuto relativamente à língua portuguesa no que diz respeito às nossas relações com aquela que é a nossa maior comunidade de todas as comunidades portuguesas no mundo, a comunidade em França. Mas gostaria também de sublinhar que o acordo, o Sr. Ministro está a pedir para sublinhar, que o acordo foi hoje assinado pelos dois Ministros da Educação, um acordo também que foi trabalhado ao longo deste último ano com as autoridades francesas, com o Instituto Camões, Ministério dos Negócios Estrangeiros e com o Ministério da Educação francês. Sublinho ainda, há outros aspectos, porque, peço desculpa, Sr. Presidente, peço desculpa, as questões são de facto tão importantes, eu gostaria de sublinhar este aspecto, porque por vezes nós também temos que alterar um pouco do discurso que se faz em relação às comunidades portuguesas, se queremos alterar a percepção que os outros têm sobre as comunidades portuguesas no mundo. E desse ponto de vista, eu gostaria de sublinhar o seguinte. Queria que soubessem que a Universidade de Estrasburgo comunicou-nos ainda há muito pouco tempo também a sua abertura para integrar o ensino da língua portuguesa nesta universidade, uma das mais importantes universidades europeias, que nos transmitiu formalmente a vontade de integrar a língua portuguesa na sua estrutura curricular. Foi celebrado um acordo com Caracas, já que falámos da Venezuela, com a Universidade de Caracas, que vai permitir duplicar o número de professores de português na Venezuela, o que corresponde a uma procura que quem visita a Venezuela sabe bem, basta visitar o Centro Português de Caracas e ver que, horas tardias da noite, estão vários portugueses a aprenderem a língua portuguesa nessas instalações do Centro Português de Caracas. Poderia continuar a dar exemplos do esforço que tem vindo a ser feito pelo Instituto Camões, pelos seus funcionários e, ao mesmo tempo, relativamente ao modo como a língua portuguesa está a crescer na sua... Há muitos poucos dias atrás, pude visitar o Sueto e a escola secundária do Sueto, que tem 50 alunos de língua portuguesa e que vai integrar a língua portuguesa na estrutura curricular da escola, que, não tendo alunos de origem europeia, apenas alunos de origem africana, estão a procurar a língua portuguesa porque veem nela um ativo estratégico para toda a África Austral. Quanto às questões colocadas pelo Sr. Deputado José Cesário, com quem temos dialogado, para concluir. Eu gostava de dizer que mas para concluir, só uma nota que é muito importante, porque tem a ver com o seguinte, quanto à questão do ASIC, como se sabe e como o Sr. Deputado referiu, é verdade que houve uma redução no número de atribuições de apoios aos idosos carenciados das comunidades portuguesas. Mas isso não tem que ver com a falta de trabalho e de esforço da realidade consular, porque essa realidade acentuou-se em 2007, 2008 e foi perdendo em alguns países. Isso tem que ver com a introdução de mínimos sociais, como sabemos, nesses países. A introdução desses mínimos sociais levou a que muitas das famílias que eram usufrutuárias do apoio do ASIC tenham deixado de ser beneficiárias por força dos mínimos sociais introduzidos nessas mesmas sociedades. Quanto à avaliação por ato consular e por tempo de ato consular, também é um esforço que está a ser feito, porque, como bem diz, é necessário avaliar a diversa natureza dos atos consulares para verificar também os níveis de produtividade e de eficiência dos serviços consulares, e esse esforço é um esforço que está também a estar feito. É por isso que eu concordo com a ideia de que não se pode apenas exigir mais recursos porque previamente é necessário avaliar se está no, em maior número de recursos a resposta para o problema que alguns dos postos consulares enfrentam.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Chegamos ao fim deste ponto da audição regimental dos seus membros do Governo e dos seus ministros dos negócios estrangeiros. Eu ia propor que fechássemos aqui a nossa reunião hoje, se tiver o assentimento da Comissão, fazendo a seguinte sugestão prática. Eu já tive a ocasião de contactar os proponentes, Partido Comunista e Bloco de Esquerda, no sentido de saber se estariam disponíveis para passar para amanhã às 14 horas a discussão dos projetos de resolução 728-13-2 do PCP e 742-13-2 do BE, relativamente à rejeição do Acordo Económico e Comercial Global CETA da União Europeia-Canadá. Os seus Estados veem conveniente em que passemos isto para amanhã? Sr. Deputado José Cesário, pede a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, nós temos dificuldade em estar amanhã. Eu não estou no país e o...
Tem a mesma hora de comissão.
Tem outra comissão.
Então vamos interromper os trabalhos durante 5 minutos e já recomeçamos.